Boa tarde a todos. Já temos quórum, então podemos iniciar a 10ª sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2014, do FABC. Como sempre, iniciamos com os informes da reitoria. Nós temos 3 informes a fazer. Eu peço que seja apresentado o documento referente ao reitor Waldman. Recebemos uma notícia muito agradável da Academia Nacional de Engenharia, que elegeu o reitor Waldman para o quadro de membros titulares da Academia Nacional de Engenharia. Então, eu peço ao chefe da Secretaria-Geral que leia a notícia que nós recebemos.
Esse ofício é do dia 24 de outubro de 2014. Prezado senhor Hélio Waldman, temos a honra de comunicar sua eleição para o quadro de membros titulares da Academia Nacional de Engenharia, ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de 23 de outubro de 2014. Evento que culmina um rigoroso e sigiloso processo que se inicia pela indicação do nome do membro titular da ANE, sua análise pela comissão de seleção da ANE, apreciação por todo o corpo de membros titulares da academia e, finalmente, a sua eleição em Assembleia Geral Extraordinária. Assim, vimos, através desta comunicação, consultá-lo se aceita sua eleição e, em caso positivo, convidá-lo para a sessão solene de posse. Será realizada quinta-feira, 27 de novembro de 2014, às 18 horas e 30 minutos, no auditório do Arsenal de Maria do Marinha, do Rio de Janeiro, cujos detalhes serão oportunamente informados pela comissão de posse da ANE. Sendo oportuno registrar que a ANE é uma entidade sem fim ou viés político, voltada para o aperfeiçoamento da engenharia do país, o estudo e o questionamento das grandes questões a ela atinentes, e o aconselhamento do governo a exemplo de suas congêneres dos países avançados. Sua aceitação significará sua integração a um conjunto de ilustres engenheiros e engenheiras que se distinguem por significativas realizações profissionais na prática, pesquisa, e ensino da engenharia, por elevados valores éticos e interesse pelos problemas e desafios do país. Nesse sentido, e por oportuno, anexamos a relação dos membros titulares da ANE. Outro sim, convidamos a todos os novos eleitos para uma reunião de boas-vindas e exposição dos objetivos da ANE, a ser realizada na quinta-feira, 6 de novembro de 2014, às 17 horas, no auditório do 20º andar do Clube Engenharia, Avenida Rio Branco, 24 de janeiro. Atualmente, Paulo Augusto Vivacqua, presidente da Academia Nacional de Engenharia.
Acho que é motivo de orgulho para todos nós que um ex-reitor e ex-presidente desse conselho recebe um convite tão prestigioso. O segundo informe é com relação à criação de um novo canal de comunicação aqui na universidade. Acho que é um diagnóstico da qual todos nós compartilhamos, e que a quantidade de e-mails que cada de nós recebe diariamente rapidamente satura a nossa capacidade de lidar com esse volume. Nós vamos, de forma gradativa, tomar medidas para reduzir cada vez mais esse volume de e-mails, e que acredito ser de interesse da comunidade em geral, brevemente apresentar aqui, desenvolvido junto com a assessoria de comunicação e imprensa. Nós temos, felizmente, na UFBC, quase que diariamente, eventos acadêmicos. Isso mostra a enorme vivacidade e diversidade das atividades acadêmicas na universidade. Agora, isso também significa que todos nós recebemos quase diariamente vários convites para eventos, e muitas vezes, muito em cima da hora, ou com tão pouca antecedência que não possamos nos planejar. Então, nós resolvemos sistematizar a divulgação de eventos na universidade através de um mecanismo simples, que é a agenda de eventos que já existe hoje, já está sendo utilizada por muitas pessoas, na página da universidade, pode projetar, por favor, na nossa página principal, tem essa agendinha lá embaixo, e ao clicar lá, o interessado pode inserir as informações sobre o seu evento e elas vão aparecer nessa agenda. Então, o que está lá é o mecanismo que existe na universidade há pelo menos 2 anos ou mais, mas não está sendo tão amplamente usado e consultado como poderia. Um mecanismo completamente aberto, há uma mínima moderação apenas no sentido de evitar que eventos não da universidade sejam inseridos. Isso é uma agenda interna, então só são eventos da universidade. Mas esse não é a novidade, apesar de talvez ser a novidade para uma ou outra. A novidade é que agora, semanalmente, vai ser compilada, a partir dos eventos inseridos nessa agenda, um e-mail enviado a toda a comunidade pela Assessoria de Comunicação e Imprensa, a partir do e-mail eventos@ufbc, que vai sempre na sexta-feira fazer a previsão dos eventos, na quinta ou na sexta-feira, a previsão dos eventos da semana seguinte. Então, isso faz com que o exemplo do último envio dessa semana, da semana passada, está sendo projetado lá. Pode baixar um pouquinho para todo mundo ver. Então, isso faz com que, em vez de cada um de nós receber 7, 10 e-mails anunciando eventos em vários dias da semana, todos nós vamos no mesmo dia receber a previsão de todos os eventos da universidade. Esses mesmos eventos também vão ser divulgados em cartazes. Isso, a tendência, esperamos 2 resultados positivos disso. Primeiro, é maior antecedência na divulgação dos eventos e, segundo, uma redução na quantidade de e-mails que todos nós recebemos. A experimentar, se esse formato não se adaptar, futuramente ele poderá ser revisado. O terceiro e último aviso é com referência a 2 resoluções aprovadas por esse conselho na reunião. As resoluções são 181 e 182, que regulamentam os mecanismos de avaliações substitutivas e de recuperação. Acredito que a maioria de vocês deve ter acompanhado as discussões nas mídias sociais, nos corredores e nos e-mails da universidade acerca da aplicabilidade dessas resoluções. Essas resoluções foram aprovadas na CG por unanimidade e aqui no Conselho por grande maioria. As discussões que estão acontecendo foca mais na questão da aplicabilidade imediata dessas resoluções, porque a data da sua aprovação é posterior à data do início do quadrimestre. Isso, de fato, é uma mudança das regras durante o quadrimestre. Para evitar que essa mudança das regras causasse prejuízos pedagógicos para os professores ou para os alunos, eu suspendi ad referendum deste conselho a obrigatoriedade da implementação destas resoluções para o quadrimestre atual. Isso não revoga as resoluções. Quem tem poder para revogar essas resoluções é esse conselho. Mas o que comunicamos hoje à comunidade acadêmica é que a aplicação das resoluções no quadrimestre vigente, corrente, será voluntária. O docente que quiser, junto com seus alunos, seguir essas resoluções pode, mas não é obrigado. Elas se tornarão obrigadas apenas a partir do próximo quadrimestre. Essa é uma decisão tomada ad referendum deste conselho hoje de manhã. Então eu aproveito a primeira oportunidade que agora mesmo para pedir ao conselho que ou aprove ou não aprove esse ad referendum. Alguém gostaria de se manifestar com relação a essa questão? Não? Então eu coloco em votação a aprovação da suspensão nos termos do e-mail enviado hoje a todos e projetados aqui, da aplicabilidade imediata das resoluções 181 e 182, aprovada por enquanto ad referendum por mim. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Eu peço à Secretaria-Geral que emita um ato decisório nesse sentido. Isso encerra os informes da reitoria. Passemos, então, para os informes dos conselheiros. se ele era. Acho que o primeiro foi o Besley. Ah, já tem. Ah, sim, temos um informe já pré-inscrito. Então, o Wesley é o próximo. Temos um informe pré-inscrito e quem vai fazer esse informe é. Ah, Marcela.
Boa tarde a todos. Na verdade, este informe se refere a uma recomendação deste Conselho, a recomendação número 6, dia 24 de março deste ano, que instituía a criação de um grupo de estudos para verificar a viabilidade da criação de um centro de línguas na universidade. Então, nós estamos cumprindo o que se pede na resolução, que é a apresentação de um relatório como produto final desse grupo de estudos, que foi elaborado graças ao trabalho de um grupo representado por discentes da graduação e da pós, docentes, TAs com formação em letras e experiência no ensino de línguas, a Pró-Reitoria de Extensão também teve seus representantes, e a interface com os terceirizados por meio de TAs da Prefeitura Universitária. Na verdade, todos os conselheiros receberam esse documento, nós estamos apresentando aqui, resumidamente, o que este trabalho propõe, que é a apresentação de um histórico do que faz hoje, desde 2011 até hoje, no que se refere ao ensino de línguas estrangeiras, e fizemos algumas pesquisas com todas as categorias para levantamento de demandas que os senhores têm também nessa documentação e apontamento de encaminhamentos sobre a possibilidade de criação do centro de línguas aqui na universidade. Então, levantamos a questão de infraestrutura, as dificuldades que nós temos hoje para o encaminhamento do que se oferece e fica então para este conselho, para a reitoria, a entrega oficializada, né, deste documento com sugestões sobre a implantação futura deste centro de línguas, uma grande contribuição com a representação de todas as categorias da universidade. Se alguém tiver alguma observação a fazer, eu fico à disposição. Obrigada.
Obrigado, Marcela, pela entrega do relatório. Acredito que ele deve ter sido enviado a todos os conselheiros. Então, nós vamos fazer as devidas análises e da devida divulgação a esse trabalho. O próximo inscrito é o conselheiro Besley.
Todos, queria informar inicialmente como orientador do grupo design da UFBC sobre a competição nessa área Design Brasil, que a equipe Arpia UFBC participou entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro. Temos a grata surpresa, né, da melhor colocação da equipe Arpia, né, Aero Design UFBC. Para quem não sabe, né, a competição SAE Aero Design Brasil é uma competição organizada pelos engenheiros da mobilidade, né, uma organização internacional que tem um braço aqui no Brasil. Participaram na classe que a UFBC competiu 64 universidades do Brasil e do mundo. Nós somos a 16ª colocada e ainda com algumas, né, colocações entre as 10 primeiras em sub-itens, né, que são avaliados pelos membros, né, do evento. A gente foi a segunda melhor equipe em acuracidade, a quinta melhor equipe em retirada de carga, a sexta melhor equipe em plantas, a 10ª melhor equipe em projeto elétrico. E um grupo, né, de alunos que trabalha bastante durante o ano, né, um grupo de discentes que procura realmente praticar a interdisciplinaridade, construindo, né, desenvolvendo esse projeto de avião radiocontrolado. E a gente está aqui, né, para agradecer também as pessoas que viabilizaram todo esse desenvolvimento do projeto e da participação dos alunos na competição. agradecer à Pró-Reitoria de Graduação, ao pessoal da DEPAG, que financiam a participação dos alunos na competição, e principalmente à Pró-Reitoria de Pesquisa, que ajuda, né, financeiramente, né, os alunos nas compras de material, né, e na doação do espaço para que eles possam trabalhar. É um projeto interessante, né, que a gente, eu vou continuar como orientador, né, dessa equipe no próximo ano, e a proposta do ARPIA Design no próximo ano é integrar as atividades do ARPIA com outro projeto ligado ao curso da Engenharia Aeroespacial, que é o projeto Astroen, que é um projeto de extensão, né, que trabalha com astronáutica, né, astronáutica, mecânica, e a gente vai agora ligar também a conteúdos de aeronáutica, né, a gente trabalha com esse projeto com escolas de ensino médio aqui da região do ABC. Então, a proposta para o próximo ano é integrar as atividades da equipe ARPIA Design com o Astroen. Tá? Segundo informe, agora, como coordenador do BCT, o planejamento do BCT para a oferta de disciplinas obrigatórias 2015 já está na página do BCT. O planejamento ele foi construído em conjunto com as direções de centro e coordenadores de curso que contribuem com o próprio BCT. Infelizmente, né, esse planejamento ele simplesmente foi analisado na plenária por 3 membros da plenária, né, uma plenária com mais de 511 membros. Tá, o resultado do trabalho de planejamento construído pelas coordenações, pelas direções de centro e pela própria coordenação do BCT, ser analisado simplesmente por 3 membros de uma plenária constituída por mais de 511 membros, e assim é um pouco, né, a gente já passou pelo reconhecimento do BCT lá em São Bernardo do Campo, e uma das observações dos membros, né, da comissão de avaliação foi justamente a falta de participação, né, a gente deixa esse ponto aqui, né, porque o BCT, na verdade, é o coração da universidade, e a gente estrutura um planejamento que é simplesmente analisado por 3 membros, e é uma coisa que vai impactar a vida de todo mundo aqui. Tá? Mas fica o recado que o planejamento foi analisado por 3 membros e está tá à disposição de toda a comunidade no site do BCT.
Obrigado, professor Wesley. Eu peço que as informações sobre as boas colocações da equipe ARPIA sejam enviadas para a reitoria, que a universidade, por meio da associação, da assessoria de comunicação e imprensa, está no processo de compilar seu segundo catálogo de pesquisas premiadas. E antecipo um dado quantitativo agradável, ainda preliminar, desse segundo catálogo, que a média de premiações da UFBC recebida durante toda sua existência se aproxima de uma premiação por mês. Essa é a mesma média que tivemos 4 anos atrás na primeira edição do catálogo, e apesar de todo o crescimento e todas as nossas turbulências internas, conseguimos manter essa média, que é fantástico. E então todas essas informações sobre premiações devem ser informados, dependendo da natureza, por reitoria de pesquisa, de extensão, e sempre também na comunicação intensa para acompanhamento e inclusão nesse catálogo. Parabéns. O próximo inscrito é o conselheiro Saulo.
Alô. Boa tarde a todos. Nessa semana passada, entre os dias 12 e 15, ocorreu o terceiro encontro nacional dos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, onde nós, alunos, formamos uma comitiva de 18 para sairmos aqui, de ônibus até Porto Seguro, Bahia, para representar a universidade, porque tínhamos um bloco lá para discutirmos sobre as nossas experiências com os outros alunos dos BIs. Foi uma experiência ótima. Vimos várias palestras, várias apresentações, várias pessoas apaixonadas pelo projeto pedagógico de cada uma das suas universidades e da ideia em si do bacharelado interdisciplinar. Nós, alunos, mais uma vez, fomos protagonistas referente aos outros, porque nossa universidade foi a pioneira no BI, e nossa troca de experiência com os outros alunos foi bem rica, tanto que até em algum momento que não era apropriado, houve várias homenagens aos alunos da UFBC e à UFBC. Isso mostra que o nosso projeto pedagógico é funcional, as pessoas gostam dele, e só falta mesmo algumas outras pessoas abrirem a cabeça para absorver qual é a nossa ideia. Agradeço muito até a oportunidade de ter a reitoria ter nos auxiliado para fazer essa viagem. Foi uma correria, foi bem corrido mesmo, que a gente está sabendo as informações muito em cima da hora. E lá experiências foram trocadas, pessoas foram conhecidas, e tudo que a gente conseguiu produzir lá foi perfeito. A UFSB, que foi a universidade que nos recebeu, é uma universidade que tem 2 meses de existência. E nesses 2 meses, nunca vi tantos alunos tão engajados na sua universidade. Bem, é só isso, informe. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Saulo. O professor Fernando, a professora Vanessa e eu estivemos nesse evento, e algo que posso falar para todos nós três, encheu de orgulho é a postura dos nossos alunos que estavam lá. A delegação da UFBC era a maior delegação estudantil, acho que eram 18 pessoas, e a postura de liderança dos alunos da UFBC nesse evento foi muito, muito agradável ver, e muito valorizada pelos outros alunos das universidades que não têm toda essa experiência com BI. E como tive a oportunidade de falar na minha fala no encerramento, né? Quando nós olhamos aqui ao UFBC e nos comparamos com outras universidades, nós sempre nos enxergamos como uma universidade nova, uma universidade inovadora, uma universidade ainda em construção. Naquele ambiente, nós somos a universidade, eu não vou dizer velha, mas experiente, já mais consolidada. Então foi uma mudança completa e até salutar de perspectiva. De repente não somos mais caçula, mas quase tradicional. E essa interação com os colegas das outras universidades que estão iniciando BIs, alguns próximos parecidos aos nossos e outros não tanto, ela rejuvenesce e revitaliza a própria UFBC. A participação dos alunos realmente foi muito destacada nesse evento. Sem mais inscritos, então passamos para... Agora tem. Então, conselheiro Dapion.
Desculpe, reitor, eu pensei que eu havia visto. Boa tarde a todos. Tenho vários avisos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Primeiramente, nós lançamos semana passada um edital do programa de assistência ao docente que prevê a atuação de estudantes de graduação em atividades didáticas de disciplinas de graduação aqui da UFRC. De pós-graduação nas disciplinas de graduação. Esse programa tem como objetivo dar uma melhor formação aos estudantes de pós-graduação, uma vez que a grande maioria deles, no final das contas, atuará dentro de escolas, universidades, colégios. Né? E, além disso, ele proporciona um maior entrosamento entre alunos de graduação e pós-graduação. Ele dá uma oportunidade a mais para que os estudantes de graduação tenham com quem tirar suas dúvidas, tenham mais um contato para aprender. E ele também dá um apoio operacional aos professores, certo? Além do lançamento do edital do programa de assistência docente, vinculado a isso, de certa forma, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação fez uma mudança no termo de outorga das bolsas pagas com recursos da UFABC, onde agora há necessidade de que os estudantes financiados com bolsa da UFABC participem desse programa durante alguns quadrimestres por ano, certo? E o edital, o termo de outorga também prevê a atuação desses estudantes em outros tipos de atividades vinculadas às atividades acadêmicas. A Pró-Reitoria está conversando com a Pró-Reitoria de Graduação e com a Pró-Reitoria de Extensão para que os estudantes possam apoiar, por exemplo, nas atividades do CIU, que é o curso de inserção universitária, ou atividades via EAD, ou até na escola preparatória da UFABC, Certo? Então, esses são desenvolvimentos que ainda hão de vir. Lançamos também, na semana passada, ou retrasada, uma pesquisa sobre o perfil do estudante de pós-graduação da UFABC, seguindo os moldes do que já é feito há bastante tempo com os estudantes de graduação. Esse foi um censo realizado, todos os estudantes responderam ao questionário socioeconômico, e a ideia, o nosso objetivo é conhecer melhor quem são os nossos estudantes. O resultado já está disponibilizado no site, certo? Da própria EG, e a ideia é estudar esse perfil ano a ano para verificar a evolução as tendências dos estudantes, do perfil dos estudantes com relação ao tempo, certo? Por falar em site da própria EG, a própria EG lançou o seu novo portal também há algumas semanas atrás. O portal ficou bem mais limpo do que era até então. Ele está mais funcional também porque ele tem facilidades de acesso via smartphone que não tinham antes. Então a navegação ficou muito mais fácil nesse novo portal. Quarto aviso, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação desde ontem mudou de endereço. Estamos no quarto andar do bloco B, certo? No oitavo andar os estudantes vão ter suas baias para estudo. E, além disso, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação passou a atender desde ontem em São Bernardo do Campo, certo? Nosso espaço lá ficou pronto e estamos atendendo em São Bernardo. Eu gostaria de fazer um último comentário. Não, na verdade, eu gostaria de fazer mais dois. Eu pensei que os alunos iam falar do workshop deles. Está sendo organizado, mas não falaram. Então, o workshop dos discentes de pós-graduação, nos dias 25, 26 e 27 de novembro agora. É um evento organizado pelos próprios estudantes, estão trazendo pesquisadores de renome para falar, os próprios estudantes vão ter oportunidade de falar, vai ter apresentação de pôsteres, mesas redondas. Então, o evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, então convidamos todos a participarem do workshop dos discentes. E, já que há um workshop dos discentes, nós resolvemos fazer um workshop dos coordenadores dos cursos de pós-graduação. Então, eu queria fazer só um comentário anterior para daí chegar na importância deste workshop dos coordenadores. Há informações de que a CAPES vai mudar o sistema de avaliação trienal dela. Então, hoje, a avaliação trienal, todos vocês conhecem, certo? Há uma movimentação para que essa passe a ser uma avaliação quadrienal, certo? Em vez de a cada 3 anos, vai ser a cada 4 anos, com um workshop de cada área no meio desse período. Então, em 2 anos, todos os coordenadores de um certo comitê vão a Brasília, fazem uma pequena apresentação sobre o seu programa ao comitê, certo? Comitê de área, que emite um pronunciado dizendo se esse programa tem uma tendência a subir de nota, a descer de nota ou a permanecer como está. Então, já nos adiantando, no dia 1º de dezembro, a Pró-Reitoria vai fazer o primeiro workshop dos coordenadores dos cursos de pós-graduação da UFABC, onde é basicamente um treino para isso daí. Os coordenadores farão suas apresentações e assim a gente também vai conseguir se inteirar sobre como andam os cursos de pós-graduação da UFABC. Reitor, era isso. Obrigado.
Conselheiro Fernando.
Complementando a fala do reitor e do Saulo, no encontro dos bacharelados interdisciplinares, a UFABC ela ainda é o exemplo a ser seguido, e a maioria dos cursos que tem BI, ou que tem implantado, ou que pretendem implantar, buscam o tempo todo descobrir como fazer, ou informações sobre a UFABC, usando a UFABC como exemplo, que me parece que nos torna protagonistas no processo de construção dessa modalidade de ensino. Ontem, eu, o professor Dalpian, o professor Hark, nós fomos a um evento no ITA, que chama Diálogos MEI, que trata um pouco, e o assunto de ontem era para tratar da formação de engenheiro. O que não nos surpreendeu, mas chamou a atenção, é que a UFABC foi citada diversas vezes como sendo o caminho a ser seguido por outras instituições no que diz respeito à formação de engenheiro para inovação, e então a construção de novos currículos, e o tempo todo a UFABC era o grande exemplo a ser seguido, o que nos deixou bastante satisfeitos e alegres com o nosso posicionamento. Só isso.
Conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todos. Gostaria só de se lembrar que estão abertas as inscrições para os membros do Comitê de Extensão Universitária, né, de todas as categorias, né, docentes de ambos os centros, de todos os centros, alunos de graduação e pós, e técnico-administrativos. E essas inscrições estão abertas até o dia 23. Então, eu falo aqui na condição de membro da comissão eleitoral, que repassem aos seus centros ou às suas categorias, que estão abertas, né, as inscrições para essa eleição, que visam aí manter o funcionamento, né, desse comitê. E de algumas dessas categorias nós ainda não temos nenhum inscrito, apesar dessas inscrições estarem abertas desde o início da semana passada. Obrigada.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Não temos mais inscritos. Temos mais um inscrito de última hora.
Boa tarde a todos.
Vou encerrar as inscrições para informes durante a fala do professor Hacker.
Boa tarde a todos. Gostaria de informar que a Pró-Reitoria de Pesquisa irá promover um workshop intitulado Integridade em Pesquisa. Infelizmente, no mesmo dia da atividade dos alunos de pós-graduação, mas acontece pela limitação do calendário que nós temos. Vai ser no dia 25 de novembro, auditório 111-0, bloco A Santo André, a partir das 14 às 18h30. Contaremos com um palestrante externo, o professor Carlos Henrique Brito de Cruz, da FAPESP, o professor Paulo Vinícius de Souza, da PUC, do Rio Grande do Sul. E, por fim, eu falarei por uns 20 minutos. Esse assunto de integridade em pesquisa, há um contexto um pouco diferente da ética em pesquisa. Eu participei de um workshop com o mesmo título na FAPESP há um mês atrás, e daí é que foi a motivação desse trabalho, do início dessa discussão sobre a integridade em pesquisa. O que ocorre é que as agências de fomento irão cada vez mais solicitar que as instituições tenham um programa de educação, prevenção e de investigação sobre essa questão. Porque pesquisa com qualidades significa uma pesquisa com integridade, né? A universidade, a UFABC, é uma instituição nova, porém com um grande volume de trabalhos científicos, já demonstrado pelos números, né? As perspectivas futuras são muito melhores ainda, pela energia com que nós temos aqui na nossa instituição. Porém, há que se pensar em qualidade, e essa qualidade a gente não consegue fugir da integridade, dos conceitos da integridade em pesquisa. Então, nesse contexto é que iniciaremos essa discussão na nossa instituição. Apesar de outras atividades, eu peço para que todos participem, porque é um assunto de suma importância para todos nós. É isso, obrigado.
Obrigado, professor Hawking. Desta vez não temos mais inscritos. Passamos então para a ordem do dia, que tem um único item, a ata da nona sessão desse conselho. algum dos conselhos presentes, os conselheiros presentes, gostaria de se manifestar com relação a essa app? Não temos inscrições, portanto, coloco em votação a aprovação da ata. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, diversas abstenções. Aprovada a ata da nona sessão. Passamos para um expediente, cujo primeiro assunto é uma minuta de uma resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudo de pós-graduação e de estudos pós-doutorais do UFBC. O relator e o pró-reitor de pós-graduação, Gustavo Davião.
Muito bem. Essa resolução, ela substitui a resolução CONCEP número 93, que é a resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão, renovação e cancelamento das bolsas dos nossos estudantes de pós-graduação, e ele também pressupõe os estudos pós-doutorais. Hoje em dia nós não temos ninguém sendo financiado com bolsa de pós-doutorado da UFBC, mas no passado já ocorreu. Essa resolução que está sendo apresentada hoje ao CONCEP é bastante simples, e ela foi aprovada, discutida e aprovada na comissão de pós-graduação. Qual é que é a ideia dela? Internamente na CPG, na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, nós sentimos necessidade de fazer algumas mudanças operacionais com relação à concessão das bolsas de pós-graduação. Coisas bem operacionais mesmo. Só que nós não podíamos fazer essas mudanças, pois a resolução do CONCEP número 93... ela era extremamente detalhada, certo? Então ela dizia, por exemplo, quais documentos tinham que ser entregues para concorrer a uma bolsa, ou quais documentos deviam ser entregues para renovar uma certa bolsa. Então acabou que a Pró-Reitoria não podia fazer nenhuma mudança por conta dessa vinculação. Então o que, que a Comissão de Pós-Graduação solicita? Já é uma medida que vai ao encontro, ou seja, está em paralelo, está andando em paralelo com uma discussão que está ocorrendo no Consune. Ela pede que os detalhes operacionais da concessão da bolsa, elas sejam delegados à comissão de pós-graduação. Então a resolução é muito simples, ela simplesmente diz que pode pagar a bolsa da UFBC, certo? E que os procedimentos, as normas específicas para concessão, renovação, desistência, cancelamento, esse é o artigo 3º, extensão e duração, serão estabelecidas pela comissão de pós-graduação, certo? E os procedimentos administrativos, que é a parte bem operacional, será definido por portaria específica da pró-reitoria. Então, o objetivo é simplificar o trâmite dessas bolsas junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, ela é uma resolução que visa simplificar os procedimentos e desburocratizar os procedimentos relacionados à concessão das bolsas dos nossos estudantes. Esse é o relato, reitor.
Obrigado, professor Gustavo. O assunto está em discussão. Temos vários inscritos. A primeira é o professor Itam.
Boa tarde. Eu só queria um esclarecimento. Eu tenho a impressão que é uma questão de redação. No artigo 5, o parágrafo único está escrito assim: a pró-reitoria de pós-graduação poderá, a qualquer momento, reduzir os recursos para pagamento de bolsas estabelecidas, caso não haja disponibilidade. Isso significa que um aluno pode ter a bolsa interrompida no meio? Porque, pelo que eu acho que isso é possível de se ler assim. É isso que a gente está escrevendo? Mas não tem nenhum mecanismo de você só dar a bolsa antes de depois de ter o dinheiro? Porque eu acho muito complicado. Eu não sei nem se não coloca a instituição numa situação complicada de ação. Por exemplo, o aluno vem, tem a bolsa e parou de ter a bolsa. A gente não tem algum questionamento legal? O aluno não pode nos questionar legalmente? Não. Bom, de qualquer
então,
forma...
Então, porque está aqui, né?
E por que a gente não pode prover? Então, minha pergunta é, por que a gente não pode, antes de dar a bolsa, prover toda a bolsa.
Vamos fazer blocos de três perguntas para o Estado responder. Conselheira Andreia.
Boa tarde a todos. Eu entendo a preocupação de ter resoluções mais simples e desonerar esse conselho a respeito de algumas discussões que não são muito produtivas, por exemplo, que tipo de documento deve ser entregue. Mas eu não me sinto nada à vontade em delegar para a comissão de pós-graduação as normas para concessão das bolsas, como está escrito aqui no artigo 3º, principalmente dos informes que o professor Dalpian fez sobre a assistência à docência, que o professor já relatou, que antes das normas serem alteradas, elas já foram publicadas para os alunos, inclusive no site da pós-graduação, no Perguntas e Respostas sobre o Programa de Assistência à Docência, já está estabelecido que os alunos que receberem de 5 a 8 meses de bolsa serão obrigados a participar do Programa de Assistência à Docência da UFABC, com até 10 horas de atividade por semana e podendo assumir até 30% das aulas de graduação sem a presença de um professor na sala, onerando os alunos de graduação e os alunos que receberem um ano de bolsa, 2 quadrimestres nesse programa. Eu acredito que isso é temerário para o desenvolvimento dos alunos na pós-graduação, e isso também fere o que foi aprovado aqui sobre assistência à docência. A resolução 164, que trata da assistência à docência, fala em que os alunos poderão participar do programa de assistência à docência, que os alunos serão selecionados, que os alunos de doutorado terão preferência. E, apesar disso, foi publicado para os alunos de pós-graduação. A gente teve uma reunião com a pró-reitoria semana passada, né, sobre isso, em que já está estabelecido até os termos que o novo termo de outorga será escrito. Então, antes desse conselho aprovar as novas normas para pós-graduação, que é o que está no expediente, e da CPG discutir, já foi estabelecido que os alunos seriam obrigados a participar de maneira muito onerosa nesse programa. E também me preocupo da forma que isso já foi lançado o edital, os alunos já estão tendo de se inscrever nesse programa. Então, eu tenho essa temeridade de delegar essas normas para a CPG, porque parece que a própria CPG já decidiu como será feito, sem antes consultar esse conselho, ferindo até o que foi aprovado nesse conselho sobre assistência à docência. Seria isso que eu tenho para dizer.
Por enquanto não temos mais inscritos, então eu devolvo a palavra para o professor Gustavo.
Alô. Itana, a questão é mais ou menos o orçamento, como funciona o orçamento da UFABC. Há possibilidade do governo simplesmente não repassar o recurso, até acho que o reitor pode o governo não repassar o recurso. Então eles prometem, sei lá, 10 milhões, mas no final do ano só deram 8, então não deram o dinheiro efetivamente. E isso pode acontecer, entendeu? Então, isso daqui faz com que, se a universidade não recebe o dinheiro, ela não tem como pagar, né? Então é uma questão...
Não, eu entendo, mas eu entendo que isso também veio de um momento, quando a UFABC começou, em que a gente tinha verba para isso. A gente foi inovador no processo de a gente ter financiar bolsas com o nosso dinheiro. Eu sei que a gente é inovador nisso. Mas talvez, se as circunstâncias mudaram, a gente tenha que rever. Porque realmente, eu até já fui bolsista. Você está no meio de um doutorado, tua bolsa parar, até com todas as justificativas, todas as razões, é complicado para o aluno. Então, eu não sei se a gente deve, no momento em que a gente não tem certeza mais dos recursos, se a gente deve manter esse programa ou se a gente deve manter sim, mediante os recursos. Então, se eu recebo para esse ano, eu vou guardar por 2 anos a bolsa daquele aluno. Essa é a minha questão, entendeu? Eu só estou questionando de parar no meio. Eu acho que a gente deve ser inovador enquanto a gente consegue. A gente conseguiu. Eu não sei se a gente consegue mais. Então, eu continuo com receio de um pesquisador, de um doutorando, por exemplo, um mestrando ter sua bolsa para a... Eu tenho alunos que vêm do Nordeste. Como é que eles vão fazer? Eu entendo que sem razão, mas eu entendo que eles não têm razão. E esse conselho, acho que tem que pensar um pouco sobre isso. É nesse sentido que me assusta esse parágrafo.
Por mim, eu colocaria. Mas eu acho que é uma questão de responsabilidade fiscal, certo? Eu sinceramente, Concordo, Tânia. Não, então, concordo com o seu argumento, mas inclusive o Concep nem pode decidir sobre questão financeira. Né?
Não, mas então a gente não decide sobre isso. Eu estou falando, então, talvez, da forma como essa bolsa vai ser concedida.
É só se não tem dinheiro. Isso que
eu entendi, eu só estou
claro.
Falando desse parágrafo aqui.
Se
né?
não tem recurso, não é que a pró-reitoria tira a bolsa por...
Não, eu entendi, Gustavo.
Se não... Eu concordo com você, Itana.
Então, talvez a gente tenha que dar bolsa só mediante orçamento e a gente põe em contas a pagar por
mas
X tempo.
Bom, vamos organizar isso um pouco, porque a fala está como o professor Dapian, que está respondendo o terceiro bloco. A Itana pediu uma parte que foi concedida. Então, por favor, tema em aberto as considerações da Andrea.
Bem, a Andrea chama atenção à questão da assistência docente. Eu queria, a forma como a assistência docente está sendo conduzida não fere nenhuma legislação vigente na UFABC. Certo? A fala sobre preferência, mas a preferência ela é dada quando não tem vagas suficientes. E hoje nós temos vaga suficiente para todos os alunos, certo? Então, realmente diz, os estudantes de doutorado têm preferência, mas se tem vaga para todo mundo, não tem por que ter preferência, não tem preferência, certo? Ok? A resolução atual, a resolução CONCEP número 93, que é a resolução que a gente está revogando, ela diz que caberá para a reitoria de pós-graduação a elaboração do termo de concessão da bolsa. Então, é a pró-reitoria de pós-graduação que faz isso, somos nós, e é o que a gente fez. Então, não há nenhum item dos nossos regulamentos que está sendo ferido com assistência docente do jeito que está hoje. Já não se sentir à vontade, essa é uma decisão que o Concep pode tomar, obviamente. Eu acho que isso vai ao encontro da vontade da reitoria de desburocratizar e é o que a gente está tentando colocar aqui.
Bom, vamos fazer um segundo bloco, Maria Isabel.
De um outro ponto, sim, daquela resolução da 164 que está sendo ferido nessa questão da assistência à docência, que é a questão de que lá ficou, embora não tenha sido a minha sugestão à época, foi o que ficou na resolução, que preferencialmente participariam do programa os alunos que tivessem passado pela disciplina estágio à docência. A minha sugestão na época era que todos que participassem do programa tivessem passado por essa disciplina. E o que está no edital que está proposto é que os alunos que participarem do estágio à docência peçam dispensa dessa disciplina. Sim, aí está tendo um erro no que está interpretado. Não foi isso que foi proposto lá. Não foi isso que eu propus. E não foi isso que eu aceitei como alteração da minha proposta naquele momento. Então, isso sim, está sendo ferido. E agora, eu acho que assim, aí também, é bom tom, é o meu entendimento, e os outros podem discordar de mim. Porém, fazer um aluno, que é o entendimento que eu tive do que está lá, na concessão de bolsas e tudo mais, lendo toda essa documentação que está posta, eu acho, no mínimo, cruel... Pegar um aluno que vai ter 6 períodos letivos para defender um mestrado e colocar lá que ele tem obrigação de, se ele tiver bolsa todo esse período, 4 destes períodos, ele passou trabalhando na assistência à docência. Nós também sabemos que esse aluno de mestrado em 6 períodos letivos deve ter passado pelo menos de 2 a 3 fazendo disciplinas para a sua própria formação. Que hora que esse aluno desenvolveu seu projeto? Que momento que esse aluno desenvolveu o seu trabalho? Ele qualifica com o quê? Ele defende o quê? Que mestres, que doutores estamos permitindo que se formem?
É uma questão de ordem, porque não é esse o assunto que está em pauta. Não é assistência.
Mas ele suscitou tudo isso.
São assuntos diferentes.
Vamos ouvir a fala da conselheira até o final do tempo que ela tem e depois a fala pode ser respondida.
Só respondendo ao comentário do conselheiro, diversos pós-graduandos vieram conversar comigo, sabendo que eu sou conselheira. Então, assim, sim, isso surtiu desconfortos, preocupações junto aos pós-graduandos. Não sou pós-graduanda? Não sou. Fui. Todos aqui sabem que eu sou doutora. Então, diversas pessoas vieram falar comigo a esse respeito. Tá, o tema que está aqui posto não é esse, realmente, não é assistência à docência. Só que o que está posto e tudo o que aconteceu nos últimos dias trouxe essa discussão. E eu acho que na medida que eu represento a comunidade universitária, eu tenho que trazer aqui o que diversas pessoas me pararam para falar. Então, sim, eu tenho, tem muitas pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo e eu acho, eu estou colocando, é a minha opinião, é no mínimo cruel a gente colocar um pós-graduando, uma pessoa que está se formando, que dois terços do seu período que seria de formação, ele tenha que se preocupar com outras questões. Bem, eu vou encerrar aqui porque a gente não tinha começado, né? Não tinha ligado o cronômetro e a gente deve ter ultrapassado o período.
Ultrapassou, mas como de fato não tínhamos iniciado, eu consegui ser beneficiado. O próximo inscrito do segundo bloco é o conselheiro Bob.
Em relação à preocupação da colega ali, eu compartilho isso também, mas é uma questão operacional. Porque, por exemplo, eu sou coordenador de curso, no nosso curso o ingresso é sempre no segundo quadrimestre. Então as bolsas, elas são implementadas em maio. E todas as bolsas, elas são implementadas por um ano, né? E isso é renovável. Só que em maio, a gente não tem a mínima ideia do orçamento do ano seguinte. Então nesse caso, geraria uma situação pior, que é implementar todas as bolsas, independente de quando ela fosse implementada, apenas ao final daquele ano. Se entra no terceiro quadrimestre, a gente também não tem o orçamento para bolsas do ano seguinte. Então, o aluno que entrar em outubro, setembro, quando começa o terceiro quadrimestre, como eventualmente ocorre, ele vai ter o quê? 3 meses de bolsa, porque a gente não tem como definir se a bolsa vai poder ser paga e tudo. Elas são sempre implementadas por um ano. Então, tem essa restrição operacional. Eu entendo esse parágrafo que está aí como uma, não uma intenção da pró-reitoria ou da CPG de encerrar qualquer bolsa a qualquer momento. Para mim isso é claramente, né, acho que todos devem entender isso dessa forma também, isso é claramente simplesmente poder, ter um mecanismo de... uma salvaguarda para a pró-reitoria ou para a universidade, na verdade, caso tenha que, porque não tem dinheiro mesmo num determinado ano, né, ter que cortar uma determinada bolsa ou não poder renová-la, isso salvaguarda a universidade de processos na justiça, de que como, né, não pode mais dar a bolsa, eu entrei na pós, etc. Eu gostaria que o Dalpian falasse a respeito.
O último inscrito do segundo bloco é o conselheiro Raio.
Boa tarde a todos. Eu vou mais ou menos na sequência aqui do que ele falou. Porque na verdade ali eu vejo duas coisas diferentes. Tem a concessão da bolsa e o pagamento da bolsa. A concessão da bolsa, ela é feita em cima de um orçamento. Então, mesmo com a preocupação assim, que eventualmente esse orçamento seja cortado, quer dizer, supondo que a bolsa seja concedida por um ano, eu acho que existe uma segurança razoável para se poder fazer a concessão dessa bolsa por um ano, trabalhando com o orçamento do ano que vem. E mesmo com questões como a que ele colocou de eventualmente esse início de bolsa vai se dar já no segundo semestre do ano fiscal. Mesmo assim, a universidade sabe o orçamento que ela tem. Eu acho que uma vez que ela concedeu a bolsa, porque ela existe uma possibilidade de ter segurança que vai ter recurso. Agora, tem uma outra questão que é o pagamento, o efetivo pagamento da bolsa, que aí sim, é, por questão de repasse de dinheiro, e esse ano aconteceu bastante, é, tem a possibilidade do atraso. Então, eu acredito que do jeito que está a concessão da bolsa, dependerá da disponibilidade do recurso, a leitura que eu faço é de novas bolsas. É, concessão de novas bolsas dependerá da disponibilidade de recursos, e novas bolsas eu entenderia renovação também. Quer dizer, a renovação seria uma nova bolsa. Ela pode não ser renovada. E talvez valesse a pena, é, mas aí do jeito que está colocado, acho que entraria no artigo 4 dos procedimentos administrativos, aí sim, colocar um reforço que, eventualmente, o pagamento também pode sofrer atraso. Ele vai ter lá uma previsão qualquer de dia, mas que ele pode sofrer atraso em função do atraso do repasse.
Você me dá uma parte, que tem um tempinho? Eu só quero dizer que eu não desconfio de nada. Justamente,
concordando.
Só, tanto SIS, que é essa que é a questão que eu estou querendo colocar aqui. Né? A gente tem que ver se a UFABC vai mesmo continuar dando bolsa com recurso próprio. Porque tem todas as questões que eu já falei. Você colocou um monte de SIS, você colocou o parágrafo, quer dizer, alguma coisa isso aqui está pegando. Eu não desconfio de que a reitoria não quer. Mas essa resolução é para daqui a 20 anos. Eu espero que ela não fique mudando toda hora. A gente não sabe o que vai ser. Tá certo? Não é você, Dalpian. Então, eu só acho que a redação tem que mudar. Ou a forma de conceder isso tem que mudar. Que eu acho temerário poder parar qualquer pessoa no meio de uma bolsa. Por qualquer... Sempre vai ter justificativa, Rayu. Sempre vai ter. Acho que o papel do conselho é fazer coisas claras. Em qual situação pode cortar, em que mês que pode cortar, como é que isso funciona.
Então, eu ainda tenho alguns segundos ou não? Mas talvez, Itana, se a gente colocar só a concessão de novas bolsas ou a renovação.
É nessa linha que o Raio estava argumentando só, eu concordo que a gente precisa trabalhar com segurança. Né? E o combinado não é caro. Aí eu vejo que, não, embora nós tenhamos algumas dificuldades operacionais de concessão de bolsas para mais de um ano, infelizmente para a bolsa estava chegando, não dá para a gente jogar rezos a pagar como a gente faz com fornecedores e coisas assim, pessoas jurídicas, né? Infelizmente não dá, porque seria a forma de ter segurança para isso. Mas eu acho que tem dois aspectos, com relação à concessão e com relação ao pagamento. No que diz respeito à concessão, eu acho que a segurança que a gente pode dar é conceder no limite da nossa certeza orçamentária, que pode ser 6 meses, pode ser... E aí, sinceramente, eu acho que é melhor 6 meses do que simplesmente cortar a possibilidade do benefício. Seria uma outra possibilidade. Porque muitas vezes esses 6 meses é o tempo para o orientador e o próprio candidato concorrer ou pleitear outras bolsas em outras fontes de financiamento, que eu acho que não deixa de ser importante ainda para os programas de pós-graduação que estão crescendo ainda, estão se instalando. E isso tem sido, para os novos programas de pós-graduação, tem sido uma ajuda significativa. E só com relação, talvez, ao parágrafo único ali, reduzir, como nós estamos falando, reduzir recurso para o pagamento, caso não haja disponibilidade financeira e não orçamentária, né? Porque a orçamentária é a previsão, justamente, que vai nos permitir ter alguma segurança para a concessão. É só isso.
Eu posso pedir um esclarecimento sobre isso? Porque eu acho que talvez uma das coisas que esteja dando confusão é, nesse parágrafo, o termo bolsas estabelecidas. Né? Por exemplo, eu tenho um entendimento que acho que é diferente do dele. Eu acho que, então, esclarecer o que é esse estabelecido. Acho que, de qualquer forma, o termo é inadequado. Eu estou entendendo como bolsas implementadas.
Outorgadas.
Oi?
Outorgadas.
Tá.
Bom, encerramos o terceiro bloco. Acho que faz ser necessário um esclarecimento sobre essa questão orçamentária e financeira. porque esse é um assunto mais discutido no CONSUNI do que no CONCEP, né? Que assuntos financeiros são da responsabilidade do CONSUNI. Então, talvez não todos os conselheiros do CONCEP saibam que o orçamento da universidade, por mais que esteja na LDO, que é uma lei, ele é uma previsão. O repasse efetivo do recurso, o chamado financeiro, ele não segue necessariamente o que está definido no orçamento. E normalmente ele fica abaixo, frequentemente ele fica abaixo. Este ano, durante pelo menos 5 ou 6 meses deste ano, a UFBC não recebeu no mês o orçamento previsto para este mês. Recebemos 50% como financeiro, como dinheiro mesmo para pagar. E todo mês que eu tenho ido para Brasília, o professor Vitor, o professor Júlia, pediu a complementação do financeiro para chegarmos ao orçamento que temos. Então, o limite que impacta a concessão das bolsas e de inúmeras outras atividades da universidade não é o orçamento, é realmente o repasse do financeiro, do dinheiro mesmo, da nossa capacidade de honrar o compromisso. Então, o que deve constar mesmo é um parágrafo, como o sentido desse parágrafo único. Se a redação é melhor, não sei, mas acho que esse sentido tem que ser preservado. Acho que a professora Eitana tem toda a razão com uma preocupação. E queria fazer uma outra consideração com relação à preocupação dos alunos da pós-graduação, que eu conheço muito bem, porque quando eu fui aluno da pós-graduação, eu fui convocado para um programa dessa natureza. E inicialmente eu também não gostei. Então, posso entender muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa, não sei se da minha experiência. No dia que você prestar um concurso para professor, no dia que você tiver que fazer a sua prova didática num concurso, você vai estar grato por cada hora que você passou em sala de aula durante a sua pós-graduação. Isso vai te dar uma segurança e uma experiência no momento de prestar um concurso para professor que os alunos que não participaram desse programa não terão. Isso é um enorme diferencial. Se esse diferencial compensa, cabe a cada um avaliar. Mas é um enorme diferencial que eu recomendo que vocês considerem.
Bem, comentando com relação à fala do Raíl, do Borba, do Dácio, baseado no comentário da Eitana inicial, eu acho que a gente está avançando com isso daí. Realmente não é orçamentária financeira, esse não é dado o dinheiro da universidade. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na gestão do professor Kaminski, instalou uma dinâmica de concessão de bolsas extremamente eficiente. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação é um dos órgãos que melhor investe, ou que melhor gasta, digamos assim, o seu recurso. Ela consegue gastar, normalmente, mais de 95% do orçamento que lhe é passado, e isso é muito diferente de outros setores. Por quê? Porque, no começo... Por exemplo, temos 10 mil reais, dá para pagar 10 bolsas durante o ano. Ah, então eu vou dar 10 bolsas. Essa seria a alternativa segura, digamos assim. Entendeu? Só que daí um aluno consegue bolsa FAPESP, outro consegue bolsa da CAPES, daí sobra dinheiro, a gente não tem para quem dar e acaba ficando sobrando aquele recurso. Então, o que a gente dá é no começo do ano, a gente dá muito mais bolsas do que a gente tem... recurso para conceder, é feito isso daí, é feito um overbooking no começo, e é feito um overbooking baseado em quantitativos históricos da UFABC de quantas bolsas a gente consegue com agências de fomento. Então, no começo do ano a gente está negativo, no final do ano sempre termina positivo, dentro do que a gente pode gastar. Sobrou um dinheiro, a gente concede mais uma bolsa, certo? Isso tem funcionado muito bem, tanto que os coordenadores gostam muito dessa dinâmica e a gente pretende, na gestão do reitor Klaus, manter essa dinâmica de alocação das bolsas. Nós vamos pensar numa redação melhor para o artigo 5º, okay, para deixá-lo mais tranquilo, mas eu acho que a ideia é essa, é se acabar o dinheiro, acabou. Né? E eu queria comentar também sobre a fala da Maria Isabel. Eu reforço, Maria Isabel, que não há nada de irregular no que está sendo feito com relação à assistência docente, certo? Não há nada de irregular. A gente teve uma reunião muito boa com os estudantes de pós-graduação, onde colhemos muitas sugestões bastante interessantes, entendeu? E que vamos e pretendemos implementar no programa. Isabel, só eu vou acabar, daí a gente continua. A gente sabe, por exemplo, do estudo que nós fizemos, o perfil do estudante, 42% dos nossos estudantes trabalham. 42% dos estudantes de pós-graduação da UFBC trabalham, certo? 40 horas por semana, até se não mais. Eles terminam suas teses. Terminam. Então, é possível, certo? É possível fazer isso daí. Tudo bem? Outra coisa é o seguinte, a UFABC, a Itana já falou isso aqui, é a única universidade brasileira, ou uma das únicas, que paga bolsas de pós-graduação com recursos próprios. Nesse volume que a gente paga, o nosso orçamento do ano que vem é R$4.300.000, que vão ser... 99,5% desse orçamento vai ser destinado aos nossos estudantes. 0,5% é para treinamento dos nossos servidores. Certo? Então, nesse volume não tem universidade nenhuma que conceda tanta bolsa. E para a gente, para a reitoria garantir... Eu fui vice-reitor, a gente ouvia todo ano do MEC falando assim, que é o que a Itana falou. Esse dinheiro não pode, esse dinheiro não pode, esse dinheiro não pode, certo? Como é que a gente consegue manter esse financiamento aos estudantes? Mudando o perfil do pagamento desses bolsistas. Quer dizer, ele não está ali, não é só a bolsa de pós-graduação, é uma bolsa onde ele vai atuar em outros tipos de atividade também. Por final, eu queria fazer um comentário, um paralelo, se o reitor me permite, com a... o que está acontecendo na prefeitura de São Paulo hoje em dia. Eu vejo esse como um programa muito bom para a UFABC como um todo, certo? É bom para a instituição como um todo. E eu já fiz o paralelo das faixas de ônibus várias vezes. Sabe as faixas de ônibus que estão implementando em São Paulo? As faixas de ônibus são boas para São Paulo, mas tem pessoas que reclamam. Mas no final das contas, mesmo essas pessoas que reclamam vão ver que as faixas de ônibus vão ser boas para elas também, certo? Porque vão melhorar a formação delas, que nem o reitor falou, certo? Então, pessoal, esse é um programa que é bom para a instituição. Algumas pessoas vão ter que se dedicar um pouquinho mais, alguns estudantes, sim. Mas para a instituição, de um ponto de vista amplo, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um programa importante, transversal, e que melhora a qualidade do nosso ensino.
Conselheiro Rodrigo.
Boa tarde. Então, eu queria voltar ao aspecto principal dessa resolução, que é justamente conferir maior agilidade, né, a proteger e por extensão os próprios programas de pós-graduação, delegando maiores poderes mesmo, né, para a PG e a nós coordenadores. Então, eu acho que esse é um voto de confiança que a gente dá para a reitoria e aos coordenadores. A gente acredita que todos agimos no interesse da universidade e dos estudantes por inclusão. Né? Agora, sobre esse ponto de assistência à docência, a alteração no termo de outorga é uma alteração de norma específica, né? Então, seria, sendo aprovada essa resolução, seria tipicamente a norma que seria discutida na comissão de pós-graduação. No entanto, ela não foi discutida na CPG e na reunião de ontem eu chamei a atenção do professor Kihara, ele concordou que esse tópico voltasse, né, à CPG, que eu acredito que seja o fórum mais adequado para a gente determinar se de fato, eu não acredito que ninguém seja contra o programa de assistência à docência em si, mas pelo que a gente pode perceber, tem havido certa preocupação com a dosagem, né? Talvez com certo excesso aí na participação dos alunos. Do ponto de vista específico da matemática, eu sou solidário a essa posição. A gente tem um programa difícil, principalmente no mestrado, o aluno faz 7 disciplinas, né? Eu imagino que ainda tendo que participar 2 vezes por ano, se dedicando 10 horas por semana, vá afetar a qualidade da pesquisa desenvolvida. Então eu tenho algumas restrições pessoais, né? Mas, de novo, eu acho que se a gente está aprovando essa resolução, essa questão seria uma questão a ser discutida na CPG.
Conselheiro Pedro.
Então, boa tarde. O Rodrigo já falou basicamente uma coisa que eu queria colocar aqui, né, que na fala da... Como você chama mesmo? Hã? Da Andrea. Na fala da Andrea, que acabou levando à tona a questão da... da assistência docência, a preocupação é em relação a essa nova resolução aqui, que realmente será que é o fórum adequado, se é a comissão da pós-graduação, você ter esse local, né? Então eu acho que é nesse sentido que a gente tem que focar, e eu acho que sim, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido, mas eu acho que pode ter argumentos aqui para a gente ver, e esse aqui que o Rodrigo trouxe, né? Então na CPG eles têm que discutir mais esse negócio, se o fórum está funcionando. Então talvez seja realmente o caso correto, fica ali na CPG e é trazido à tona questões se a CPG não está discutindo corretamente, não está dando a chance da discussão ser feita lá, e esse conselho fica para supervisionar esses casos e não vir aqui todos os casos. Quanto à questão específica da assistência e docência, mas aí também não tem muita relevância, mas eu acredito que não tem, ao contrário do Rodrigo, eu acho que faz parte do seu processo de formação da aula. Enquanto você está ajudando um professor a elaborar uma disciplina, você está aprendendo e você está certamente melhorando um pouco mais a sua capacidade. Como o professor Klaus falou também, quando você for prestar um concurso, é incrivelmente importante isso. Eu não fiz assistência docência, tá? Então talvez por isso eu tenha conseguido terminar meu doutorado bem rápido, né? Por outro lado, talvez por isso mesmo eu não passei nos meus 3 primeiros concursos na prova didática. Então, não sei qual que é o balanço. Quantas bolsas...
Muita sorte da UFPC você ter passado no seu curso aqui.
Quantas bolsas... eu também acho que esse parágrafo ficou muito... Parece assim que a primeira questão, se não tiver disponibilidade financeira, a primeira coisa que a gente vai cortar é a bolsa. Mas não é, é o contrário, é a última coisa, tá? Então tem que dar uma salvaguarda bem grande, que não vai haver isso. Isso daqui é aquela só... Na FAPESP também, eu acho que a gente assina aquele negócio, a bolsa pode ser cortada a qualquer momento. É só para caracterizar que não é uma coisa trabalhista. A bolsa tem um caráter um pouco diferente, para você não ter aqueles direitos todos e não ter tanta dificuldade na hora do recurso financeiro. Mas é claro que tem que ter uma garantia e uma tradição de que nunca é cortada essas bolsas.
Só dois aspectos. Talvez o que deu esse caráter de ser a primeira coisa a ser cortada no parágrafo único seja justamente a expressão a qualquer momento. Porque não é a qualquer momento, é caso não haja disponibilidade financeira, né? Então, talvez suprimiu a qualquer momento, aí tire esse caráter tão, né, tão alarmista. Assim. É naquele caso, né, de não ter a disponibilidade. Agora, só um aspecto com relação a essa questão da simplificação e da delegação de competências e tal. Só lembrando, está em discussão no Consune justamente uma resolução que procura empoderar as comissões nas suas diferentes áreas no que tem de específico, e que é o caso, por exemplo, justamente da concessão de bolsas, dos critérios de concessão de bolsas e tal, que entende-se que a pró-reitoria de pós-graduação deve ser o espaço privilegiado para essa discussão e para essa normatização. E nessa resolução que está em discussão, passou no expediente, está na ordem do dia do próximo Consune, tem mecanismos recursais, inclusive com relação a eventuais normas que as comissões específicas, CPG, CG e CEL, venham a editar, e que haja, eu não me lembro se é um terço dos conselheiros não concorda, remeter para os conselheiros superiores, rediscutir essas normas e tudo mais, com um mecanismo aí, no caso, de garantir a ampla discussão e a ampla as instâncias de recurso quando for o caso. Só lembrando isso. Conselheiro Saulo, para fechar o terceiro bloco.
Alô? É, minha fala vai em direção da outra, que o conselheiro André falou. É, eu também sinto um pouco desconfortável com a situação de deixar na mão da som, tinta, sou meio ruim de lembrar as coisas sem ter minha colinha da própria IG. Principalmente porque eu acabei conversando com outros alunos da pós-graduação e acabei conversando com pessoas que participaram da reunião de sexta-feira. E uma das coisas que eu preocupo pelo lado dos alunos é que esse discente, ele vai ter que ter os trabalhos dele e, além disso, tem que se preocupar com a aula. Pode ser que ele não faça bem nenhum nem outro. Eu não sei da capacidade de cada um. Mas esses assuntos eu prefiro ser, não, pelo menos do meu ponto de vista, que seja, não ser discutidos por enquanto na própria EG. E só para completar, eu vou passar a palavra para o Igor da PG.
É, boa tarde a todos e a todas. Acho que algum conselheiro não me conhece, né? Mas meu nome é Ico, sou presidente da Associação de Pós-Graduandos aqui da UFABC. E é assim, gente, algumas coisas elas precisam ser colocadas para o debate aqui, né? Primeiro, essa resolução nova que a gente está discutindo aqui no CONCEP, ela tira o caráter, né, e tira um pouco da autonomia dos cursos de pós-graduação. Se vocês lerem a resolução anterior e lerem essa resolução de agora, vocês percebem que as coordenações hoje elas vão ficar sem autonomia de definir como que será a concessão de bolsas e como que serão os critérios para essa concessão de bolsas, né? Tendo isso colocado apenas para a PROPG e para a CPG homologar ali no final. Então isso é uma coisa que a gente precisa discutir e entender, né? Os cursos de pós-graduação eles vão ficar sem essa responsabilidade, sem esse controle na distribuição de bolsas. E uma outra coisa é a assistência docente, né? Aqui acho que o debate não é de que é ruim ou é bom fazer assistência docente, né? A gente sabe, enquanto aluno de pós-graduação, enquanto professores aqui, que é claro que é bom fazer assistência docente, né? É um treinamento, é uma coisa excelente. Mas a forma como está sendo colocada hoje pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação é uma forma que gera esse tipo de conflito. Porque é uma bolsa da UFBC que é 95% da bolsa, do valor da bolsa da CAPES, que é uma bolsa menor, onde o aluno de mestrado que tem lá os seus períodos de 2 anos para fazer sua pós-graduação, que tem que fazer disciplina, que tem que qualificar com 1 ano, que tem que defender, ele ainda tem que fazer assistência docente, né? Então, aqui o que a gente está discutindo é a precarização daquilo do ensino e a precarização da pesquisa. Porque se você se dedica 40 horas para fazer a sua pesquisa, e mesmo assim, né, mesmo assim, você chega numa defesa ou numa qualificação sem conseguir alcançar, muitas das vezes, todos os seus resultados, né, imagina aquele que vai ter que fazer tudo isso e ainda mais fazer a assistência à docência nesse período. Então, eu acredito aqui, conselheiro, só para concluir, professor, eu acredito aqui, conselheiro, acho que a gente tem que compreender e entender como é que funciona, né? Todo mundo aqui já passou por uma pós-graduação, a grande maioria, e vocês sabem que é o quão difícil é você se manter com uma bolsa de pós-graduação, né? O quão difícil é você concluir um curso de pós-graduação e ainda colocando esses critérios fica ruim. E a UFABC ela tinha um projeto piloto anteriormente, né? Esse projeto piloto para assistência à docência, ele te garantia a sua bolsa e também abria a possibilidade para aquele aluno, né, que fosse concorrer àquele edital, ele tivesse a oportunidade de receber uma outra bolsa, uma complementação para aquele edital de assistência à docência.
Obrigado.
Então,
obrigado, Igor.
Obrigado.
O tempo já passou. A palavra volta para o professor Gustavo.
Bem, na verdade, reitor, os últimos comentários continuaram acerca da assistência ao docente, não necessariamente essa resolução. Rodrigo mencionou a questão de ser importante ser na CPG, é o que a gente quer fazer realmente. A CPG é uma comissão bem tranquila, viu? Normalmente não tem muito conflito lá, não. Mas eu discordo do Igor de que ela tira a autonomia das coordenações. Na verdade, quem escolhe os cursos para onde vão, sempre foram as bolsas para onde vão, sempre foram os coordenadores. A autonomia, o objetivo é continuar exatamente como estava, se não melhorado, certo? Isso vai ser discutido. As normas específicas não foram discutidas ainda na CPG, mas uma vez aprovado aqui, elas vão ser discutidas na CPG. Com relação à assistência docente, eu queria voltar a falar o que eu falei no início. Não há nenhum dispositivo legal sendo burlado aqui, certo? Todas essas decisões foram feitas de forma correta, dentro das competências de cada setor, certo? Está explícito quem deve fazer isso daí. E por último, ontem, eu, o Hark e o Fernando, fomos num evento lá do fortalecimento das engenharias. E foi muito interessante que teve uma frase de uma pesquisadora da HP americana, e ela trabalhava com essa interação indústria-empresa, e ela falou uma frase várias vezes, que depois foi repetida várias vezes, que é o seguinte: não tenha medo de errar, certo? Se você acha que um projeto vai ser bom para a instituição, vamos aplicá-lo. E não mais como projeto piloto, certo? Porque piloto não faz diferença, certo? Tem que ser alguma coisa de volume que atinja os nossos 10 mil estudantes da graduação, certo? Não temos medo de errar. E se der problema, se o ensino piorar, se depois da primeira avaliação ficar claro que os estudantes de pós-graduação foram prejudicados, que eles não estão conseguindo fazer as suas atividades de pesquisa e de pós-graduação, não estão conseguindo acompanhar seus cursos, as aulas que eles estão dando, o reforço que eles estão dando para os estudantes de graduação está ruim, nós não temos nenhum receio em voltar atrás nesse projeto. Mas eu sinceramente acho que esse projeto é bom para a instituição e para todos os atores envolvidos nela.
Bom, nós temos mais 5 inscritos, dos quais 3 pela segunda vez. Então eu vou encerrar as inscrições durante a fala da próxima conselheira, que é a Carolina.
Boa tarde. Eu fiz a disciplina estágio docência, eu tenho bolsa CAPES, eu faço mestrado, não precisava ter feito. Mas achei interessante, assim como o reitor disse, minha formação. Fiz numa área próxima à minha pesquisa, em transferência de calor, onde meu orientador pediu que eu fizesse exercício. Tive que me empenhar muito para fazer o estágio docência e, para o final, serem 2 créditos contados como disciplina. Então, eu acredito aqui que, como a conselheira André falou, o Saulo, ninguém está questionando o projeto em si. Mas, assim como o professor Dalpian disse, 42%, 48% dos alunos da pós-graduação trabalham, será que esses 42%, 48% não terminam a pós-graduação no tempo? Eu confesso para você que eu tenho muitos amigos na pós-graduação e alguns deles da matemática, física, da energia, muitos trabalham e creio eu que eles não terminam no tempo. Então, isso é um ponto negativo. Acredito que a gente vive numa sociedade que o custo de vida está alto, ninguém quer sobreviver de bolsa, é difícil. Então, acredito pensar que 2 quadrimestres por ano para dar auxílio docência, né, mudando, assistência docência, mudando o nome, é complicado ao aluno e pode prejudicar o programa de pós-graduação no tempo, né, de conclusão do curso. E é isso. O Igor quer falar alguma coisa? Só para falar do tempo demandado para fazer esse projeto que o professor Dalpian está propondo.
Obrigado, conselheira Carolina. Professora Paula.
Eu acho que o Igor levantou uma fala que eu não tinha me atentado mesmo. No artigo 3º, as normas específicas para concessão, renovação, desistência, cancelamento serão estabelecidas pela Comissão de Pós-Graduação. Na verdade, será que a melhor redação para esse item não seria que as normas específicas serão apresentadas por cada programa à comissão de pós-graduação, porque cada programa, eu já fui coordenadora de pós-graduação, participei da CPG, cada programa tem sua dinâmica de seleção e de escolha dos alunos, né? Tem programa que faz projeto, tem programa que não tem como fazer projeto, como item de... Então, eu acho que esse item, a gente poderia tentar... Lógico, essas regras têm que passar na CPG, né, para os programas serem reconhecidos como essas formas de seleção, mas eu acho que a CPG deveria avaliar as normas dos programas, não colocar uma norma única para todos os programas. Eu acho que isso é que... Não sei, é minha sugestão. Né? Mas, concordo.
Não consigo encerrar nisso, mas eu acho que o problema não está exatamente na redação, acho que a redação está ok. As normas, isso aqui na verdade só está normatizando uma coisa que já ocorre, é a CPG que elabora isso mesmo. Não, é a CPG, as normas de concessão, norma é uma coisa, critérios... de para quem vai a bolsa, isso é definido pelos cursos. Isso não, eu falo como representante dos coordenadores da pós-graduação, para quem não me conhece. Então, a CPG não vai alterar em nada a vida da CPG, isso daqui. É apenas uma necessidade, né, de estabelecimento, de né, determinação de competências. Mas isso é só formalização. É uma normatização apenas. Norma de concessão é uma coisa. Critérios para definir quem vai ter as bolsas, isso é e sempre foi dos cursos. E vai ser.
Na verdade, as normas não são homogêneas. Vou dar um exemplo prático para todo mundo perceber. Quando a CAPES concede uma nova cota, a quem você implementa aquela cota? Cada programa de pós-graduação implementa para quem quer. Ou pelo processo seletivo anterior, ou faz um processo seletivo instantâneo, ou para quem está quase para defender. E isso eu sei pelas discussões que a gente já teve junto, desde a época do Kaminsky até o momento do Gustavo. Então, realmente, cada programa tem uma norma de concessão, inclusive. Né? Quando implementa uma nova cota, como que a gente faz? Então, talvez tenha como utilizar.
Bom, esse era o assunto da minha fala, então eu vou tratar isso.
Sua fala está prevista para o próximo bloco. Nesse bloco ainda temos a segunda fala da André.
Tá, obrigada. Primeiro, respondendo ao professor Dopian, a questão da pró-reitoria ser quem elabora o termo de outorga e nessa forma não ter infringido nenhum ato legal assim, da universidade. Mas dessa forma ela descaracterizou a bolsa de pós-graduação, ela tornou a bolsa de pós-graduação numa bolsa de assistência docência. Então eu acho que foi extremamente descaracterizada esse tipo de bolsa. Essa alteração do termo de outorga não foi simplesmente vai ser pago no quinto dia útil para o décimo dia útil. Isso eu acho que foi o delegado para a própria EG isso. Que documento que você entrega, quando você entrega o relatório, etc. Agora você mudou foi mudada totalmente a característica da bolsa de pós-graduação para uma bolsa de assistência à docência. E outro ponto que eu tenho que colocar aqui é que realmente as pessoas fazem escolhas. Eu, por exemplo, fiz a escolha de ser servidora aqui TA e ser aluna da pós-graduação. E quando fala que 42% dos alunos que estão matriculados na pós-graduação trabalham, que a gente defende? Defende. No tempo? Pode ser que sim. Eu defendi meu mestrado no tempo, consegui. Mas qual o custo disso? A gente discute muito o que se pode fazer, mas como se faz isso? Eu não vou aqui discutir as minhas opções pessoais da minha vida e como que é a minha vida e como que eu a levo. Mas eu me preocupo não só comigo, mas também com os outros. Eu não acho que todo mundo tem que fazer a mesma escolha que eu fiz. E eu sou contra obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem. Eu escolhi fazer estágio docência sem ser bolsista da CAPES e sem ser obrigada a isso. E sou grata por isso. Sou muito grata ao estágio docência que eu fiz. Ele foi trabalhoso, sim, mesmo ele valendo 2 créditos, eu fiz num período que eu não estava fazendo outras disciplinas, estava escrevendo meu pré-projeto do doutorado, e eu tive que me dedicar muito para esse estágio de docência. Ele foi muito importante. Muitos alunos do meu grupo, por exemplo, fazem estágio de docência sem ser obrigados. São bolsistas FAPESs, mas fazem estágio de docência, mesmo sem obrigação da CAPES. Os alunos se interessam por fazer atividades de docência, sim. Mas essa obrigação de 2 quadrimestres está desmedida, está completamente desmedida. E de 10 horas por semana, essa medida está totalmente desmedida. Eu quero resgatar aqui a ata da 8ª reunião de 2013, quando os alunos questionaram aqui sobre a questão de ter aulas, até 30% das aulas, com uma pessoa que não era doutora. Já que a gente sempre fala que 100% dos professores são doutores, quem está na sala de aula é doutor. E aí, porque tinha sido da ocasião de no consulado ter sido aprovada a questão de Libras, da pessoa com mestrado ser contratada para Libras. Aí, para tal exposição, o professor da UFPIAN defende que todos os professores sejam doutores, pois é positivo ter contato com quem produz conhecimento. Esclarece ainda que os alunos não terão aula com meros mestrandos, e sim conciliares de professores doutores. Então, está descaracterizado o programa de assistência à docência quando um mestrando, no seu primeiro ano de mestrado, ele tem que estar aqui dando aula e fazendo outras atividades de docência por 2 quadrimestres. É um mero mestrando, sim, não é um mestrando que quis ir lá e fazer o programa de assistência docente. Então, na época, o professor Dalpian não era pró-reitor de pós-graduação, mas era conselheiro aqui no CONCEP, era vice-reitor. Mas está vendo como o programa não foi aprovado nesse sentido, de uma obrigatoriedade?
Obrigado, conselheiro. A palavra volta para o professor Gustavo.
Alô. Alô. Bem, com relação ao comentário da Paula, hoje, Paula, na verdade, as normas de concessão, elas são definidas na resolução 94, que é a resolução do CONCEP, o que engessa ainda mais. Os critérios, quem recebe a bolsa, quem define os critérios de escolher um aluno ou outro, já é a coordenação do curso. A coordenação passa uma lista de quem vai receber e a gente só... Normas é uma coisa, critérios é outra. O critério é específico de cada curso, sim.
Microfone, por favor.
Hoje as normas estão na resolução CONCEP 93. Certo? Então está aqui, dá concessão, daí tem um monte de coisa. Dá renovação, daí tem as normas para renovação, entendeu? Já os critérios são os cursos. Os critérios para escolher os alunos sempre foram os cursos, e a ideia é continuar. A própria EG não, nem a CPG interfere nisso daí, certo? Bem, eu vou fazer mais um comentário. O outro é assistência docente, novamente, que não diz respeito a isso aqui, mas vou fazer mais um comentário, então. Veja, a obrigação de participar de um programa assim, ela não foi inventada por nós, certo? A CAPES é quem primeiro fez isso. A CAPES obriga os estudantes a participar do estágio docência, certo? Obriga. Todos os estudantes da CAPES são obrigados, e alguns fazem por conta, que nem a Carolina falou, né? Então, porque sabe que é importante para a formação dela. Outra coisa, a gente vem discutindo esse assunto, a gente vem falando desse assunto desde a primeira reunião com a APG, certo? Primeira reunião a gente mencionou isso daí, eu até mencionei, brinquei com eles, que ia ter mudança, falei que a gente ia cortar o RU. Então, daí a reitoria assumiu o RU todo para ela agora. Então, mas isso vem sendo discutido. Em setembro foi enviado um e-mail falando, o nosso objetivo era que o assistente atuasse 100% do tempo. Mas, dados os comentários dos estudantes, principalmente, nós temos representantes dos estudantes no grupo gestor. Dados os comentários, a gente reviu para a nova redação, certo? Que atenuou bastante isso daí. Hoje, eu diria que a assistência ao docente vai rodar com 50% da potência, eu diria assim, do potencial, digamos assim, de concessão. Então, já foi reduzido bastante, certo? a quantidade de que vai atuar.
O último bloco se inicia com a fala do conselheiro Bolman.
É, bom, eu achava até de importância muito menor, mas depois que a Paula até colocou, por exemplo, a questão de bolsas CAPES, né? Está faltando aqui nesse texto, se não me engano, explicitar, porque na verdade não dá nem a entender, explicitar que isto se refere às bolsas da UFABC, com recursos próprios. Em nenhum momento está isso. Né? Não, no texto... Oi? Não, eu não estou falando da assistência, eu estou me atendo ao ponto, eu estou me recusando a falar da assistência docente. Pois é, esse é o problema da confusão. Neste, que é o ponto da pauta, em nenhum momento está falando que isso se refere às bolsas da UFABC, né? A bolsa, as bolsas UFABC, recursos próprios, né? As bolsas da CAPES, então, elas não estão nisto daí. Correto, Dopiano?
Correto.
Tá? Então, isso precisa ser explicitado. Bom, acho que basicamente isso. Só reforçando também que essa questão da diferença, né, entre normas específicas para concessão, renovação, etc., e contra os critérios definidos pelo curso para quem vai receber a bolsa, né, que já foi frisado pela UPIAN e também por mim, isso não vai ser alterado. Os cursos podem fazer normas específicas também. Isso não impede, desde que as normas sejam mais restritivas. Tá? Então, além dos critérios, pode fazer. No nosso curso, tem uma norma mais restritiva do que uma norma geral em relação às bolsas UFABC. Só pode ter renovação de bolsa quem, né, tem, pelo menos, solicitado a bolsa à FAPESP. No nosso curso, essa solicitação tem que ser, no máximo, até o segundo quadrimestre de ingresso. Então, isso é uma norma mais restritiva. A gente pode fazer isso, mas os critérios vão continuar sendo... Né? Eu comprei essa ideia, né? Estou certo. Né? Os critérios continuam sendo do curso.
Posso fazer uma parte rápida, no sentido de ajudar? Eu acho que poderia ter uma explicitação do papel dos cursos, porque em nenhum momento aqui cita o que cabe a cada curso de pós-graduação. Né? Então, eu acho que a questão da Paula e a fala do Eduardo vai...
Conselheira Maria Isabel.
Eu só quero reforçar, né? Em nenhum momento eu disse que eu sou contra. Mas eu falei que eu sou contra a medida, né? Eu vou voltar lá no ponto, porque realmente muitas pessoas vieram falar comigo, muitas pessoas estão incomodadas e muitas pessoas falaram que a reunião de sexta-feira não foi tão boa assim. Mas, uma coisa é, durante o meu doutorado, eu dediquei 2 semestres em 8 ao programa PAI, que é o programa USP equivalente, de certa forma. Outra questão é, em 12 quadrimestres, se a gente for colocar a mesma questão para um doutorado, 8 serem ocupados por um programa desse. Eu acho que a medida aí, ela está bem diferente. Eu só queria reforçar isso, que eu não sou contrária. E, aliás, também já tinha colocado isso aqui naquele momento. Eu fui bolsista, eu participei por 1 ano desse tipo de projeto. Sei que ele é importantíssimo, não sou contra. Mas acho que a medida está descabida. E o Igor pediu a palavra, eu vou ceder a palavra para ele.
Na verdade, só para complementar aqui o que foi debatido, é isso mesmo que a professora Paula colocou, né, não lembro qual que é o artigo, mas ele, né, coloca ali que há um pouco menos de responsabilidade da coordenação na administração das bolsas, na concessão dessas bolsas. Né? E na reunião que a APG teve com a PROPG, lembro muito bem que foi a primeira reunião que a gente fez, né, com a nova gestão, mas a gente não chegou a discutir o programa, não, professor, né? Isso foi colocado no final da reunião, assim, um ponto muito rápido, uns 5 minutos, eu acho. A gente não chegou a discutir, né, como é que o programa ele iria funcionar. Por isso que hoje a gente está voltando nisso tudo e debatendo novamente, né, essa função da assistência docente. que entra nisso, né? Imagina lá como o professor aqui, coordenador do curso de matemática, um aluno com 7 disciplinas na matemática, né? Tendo que, ainda dentro disso tudo, fazer lá a sua assistência à docência. Então a gente tem que pensar, mesmo que isso não fira, né, nenhuma regra, né, mesmo que isso não fira nenhuma resolução ou nenhuma lei da UFBC, a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? Isso tem que ser colocado e pesado também. Eu acho que isso tem que ser analisado por todos nós, conselheiros, né? Eu não sou daqui, mas sou do Consune. Enfim, eu acho que isso tem que ser colocado para discussão. Então, é pensar uma melhor forma. Eu acho que quando a gente discutiu aqui o PDI da UFBC, um dos pontos do PDI era a atração de novos talentos para a universidade, né? Como é que nós vamos atrair novos talentos para a universidade, abrindo vários cursos de pós-graduação, sem dar suporte para esses cursos, ou quando dá, da Bolsa UFBC, que essa Bolsa UFBC é condicionada à assistência à docência nos formatos que ela está sendo colocada hoje.
Obrigado, Igor. O último inscrito é o conselheiro André.
Eu sei que não é o tema, mas só para voltar para essa ideia da assistência ao docente, eu acho que eu tinha achado a resolução tranquila por um motivo que tudo isso está falando que não poderá superar um total de 10 horas e não pode ter um máximo de 30%. E quando eu li a resolução, minha decisão foi: aluno meu de mestrado vai gastar no máximo 2 horas por semana e não vai dar aula sozinho. E pelo que eu vejo aqui, o professor pode fazer isso. Então, que aluno meu vai gastar 10 horas por semana dedicado a um curso e vai dar 30% das aulas sozinho? Meu aluno que tiver no doutorado, quase acabando, que eu confio muito. E eu acho que isso é tranquilo. Então, assim, um aluno está no começo, está fazendo 7 disciplinas. Você vai colocar numa disciplina? Põe numa disciplina fácil e deixa ele ficar uma hora só. Você tem liberdade para fazer isso. Aí, não, mas ele se inscreveu numa disciplina que o coordenador exige ficar 10 horas. Fala para ele não fazer. Procura outro coordenador. Eu acho isso muito tranquilo, assim, deixa o docente fazer isso. E se o seu docente, se o seu orientador te obrigar a fazer isso, procura um orientador melhor. Assim, né, então, isso é uma coisa que você tem que começar a colocar na mesa, de quanto você vai me obrigar a ficar. E você pode deixar menos tempo. E que nem eu falei, tipo, eu não me sentiria à vontade para deixar um aluno meu. Eu jamais vou deixar um aluno meu gastar 10 horas por semana nisso e ficar dando um terço das aulas sozinho. Meu aluno vai fazer pesquisa e quando eu achar que ele começar a ficar preparado, eu vou deixar ele mais tempo na aula, na sala de aula. E era o jeito que eu tinha interpretado a resolução, por isso que não me preocupou muito. Agora, se a resolução for, tem que ficar 10 horas, tem que ficar um terço, aí eu confesso que eu sou contra. Mas não é o que parece. E é um pouco o que aconteceu durante a minha pós-graduação. Eu participei do PAI o tempo inteiro, nos primeiros anos corrigindo esse exercício, nos últimos anos dando aula prática. Eu acho que dá para fazer esse crescente, acho que cabe ao docente pesar isso, conversar com o aluno e ter mecanismos para corrigir isso.
Bom, obrigado, conselheiro André. Não temos mais inscritos. Entendo que o assunto mais discutido na última hora foi a assistência docente, que a rigor não é o assunto desse dispositivo aqui, mas assunto de outro dispositivo. Com relação a essa minuta, os assuntos discutidos se limitam essencialmente a vários pedidos de esclarecimento com relação ao artigo 5º, os recursos sendo próprios, a bota sendo otorgada, a disponibilidade sendo financeira, etc. E algumas considerações sobre o papel das coordenações dos cursos versus o papel da CPG. Então, eu peço que a área demandante considere essas sugestões na elaboração de uma próxima versão que debateremos na ordem do dia da próxima sessão desse conselho. Passamos para o próximo assunto do expediente da reunião de hoje, que também é da responsabilidade da Proreitoria de Pós-Graduação, que é uma proposta de regimento da CPG. Professor Gustavo, a palavra de novo é sua.
Ok. Pois bem. Esse é um assunto mais complexo, certo? E está sendo pautado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação desde o ano de 2012, certo? Em 2012 foi formado um grupo de trabalho para elaborar o novo regimento da pós-graduação da UFABC. O atual regimento da pós-graduação da UFABC é a resolução CONCEP número 1. Interessante, né? Então, o primeiro assunto que foi pautado no CONCEP foi o... acho que a Itana era conselheira naquela época. Só ela estava aí. A Paula não estava no conselho, né? Não. Então, esse já é um regimento de 2008, então, e há necessidade óbvia de rever esse regimento 6 anos depois, certo? Então, o professor Kaminski havia criado um grupo de trabalho com alguns coordenadores para elaborar uma proposta. Quando nós assumimos em fevereiro, recebemos esse documento e fizemos uma leitura, uma nova leitura desse regimento, e começamos a trabalhar nele, mas nunca o pusemos como prioridade da gestão, porque havia outras coisas mais urgentes a serem feitas. Foi quando nós fomos pautados pelo Ministério Público, questionando sobre critérios de ingresso na pós-graduação, que havia muitos... O Ministério Público estava recebendo muitas reclamações de candidatos que não tinham passado na pós-graduação, eles reclamavam porque não tinha critérios claros. Então, o Ministério Público, a gente falou que a gente estava trabalhando esse documento, e o Ministério Público pediu que nós terminássemos esse trabalho, então nós resolvemos acelerar. Esse documento foi discutido na CPG e foi aprovado na CPG também, com várias sugestões. Quem trabalhou nesse documento foi principalmente a equipe interna da ProPG, os TAs da ProPG, certo? Junto comigo e com o professor Kihara. E depois o assunto foi enviado à CPG, onde houve várias sugestões de adendo. Bem, é um documento complexo, que nem eu falei, tem 50 artigos, se não me engano. Deixa eu dar uma contada aqui de novo. É isso, né? 51 artigos. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, chamando a atenção para vocês de alguns pontos mais críticos, certo? Algumas mudanças mais críticas. E é um documento complexo de se discutir, então depois a gente responde a dúvidas pontuais que vocês tiverem, ok? Por favor. Então, ele começa falando da organização da ProPG, fala da CPG, que a gente estava discutindo bastante aqui. Então, fala sobre algumas das atribuições da CPG. Ao longo do texto vão aparecendo outras atribuições da CPG. Na CPG, o tema mais discutido foi a questão dos trancamentos de matrículas nos cursos. Hoje, todos os trancamentos passavam obrigatoriamente pela CPG. O aluno de pós-graduação que quer trancar o seu curso passava pela CPG. Por quê? Porque a CAPES não existe trancamento para CAPES. Então, se o aluno tranca para cá e ele demora desde a matrícula até a defesa 3 anos, a CAPES conta 3 anos, ela não conta, não desconta o período de trancamento. Então, a gente cuidava disso com bastante detalhe. Mas a CPG, a própria CPG decidiu que não queria mais pautar isso daí, então foi removido aquele artigo aí. Próximo. Da proposição de novos cursos, a ideia é que isso daí é encaminhado um grupo de docentes encaminha uma proposta à CPG, certo? E a CPG solicita o parecer de algum curso, de algum centro com relação a isso daí. Mas a ideia é que o centro somente dá o parecer. Quem inicia o processo de criação de novos cursos de pós-graduação é a pró-reitoria de pós-graduação, que depois encaminha para o Consune e para o Concep. Hoje havia uma dinâmica um pouquinho diferente, onde o curso começava dentro do centro, depois ia para a CPG e assim por diante. Próximo. Do corpo docente, esse é um artigo bem interessante, que elenca, isso daí foram os coordenadores que puseram, elenca uma série de atribuições dos membros do corpo docente, mostra que os coordenadores gostariam que os docentes participassem mais ativamente das atividades da pós-graduação e assumissem mais responsabilidades aí. Então, diz coisas meio óbvias, certo? Como estabelecer as disciplinas que ele precisa cursar, que os alunos vão cursar, acompanhar o desenvolvimento da pesquisa. Próximo. E fala também num diálogo aí entre a orientação e a coordenação do programa de pós-graduação. O próximo. Próximo. Aqui, processo seletivo. Então, esse é o ponto que foi pautado pelo Ministério Público, e o Ministério Público falou para a gente que eles queriam critérios específicos de seleção de estudantes de pós-graduação, certo? Bem, isso é muito complexo, porque a UFABC possui, desde o curso de matemática, que o Rodrigo está aqui, que eu sempre caracterizo como um curso mais canônico, assim, até o curso de ciências humanas e sociais, que é um curso que volta e meia traz inovações que nós não estamos acostumados. E a gente tem que atender todos esses cursos, certo? A pró-reitoria tem que atender todos esses cursos. Quem determina o perfil do curso não é a pró-reitoria, é a própria coordenação do curso, certo? Então, aqui, para a gente conseguir atender o Ministério Público e atender toda essa enorme gama de cursos que nós temos, a gente chegou com esse artigo aí, que o ingresso dos discentes se dará por processo seletivo, regulamentado por edital específico para cada programa, amplamente divulgado, assegurando-se o direito dos candidatos com maior potencial, mérito acadêmico e aderência às linhas de pesquisa do programa. E daí fala, e os critérios de seleção e classificação devem ser escolhidos entre. Então, isso possibilita que todos os cursos se encaixem, certo? Então, prova de conhecimento geral, entrevista, análise de currículo, análise de histórico escolar, análise de carta de recomendação. Próximo. Projeto de pesquisa, proficiência em inglês, disponibilidade de orientação. Não, volta. Aí. Aprovação de bolsa por agência de fomento, desempenho e disciplina do programa como aluno especial ou como participante de curso de especialização. Tudo isso é para atender os nossos cursos. Então, vejam, a CPG trabalha para atender a especificidade de curso. E ainda a gente colocou um parágrafo sétimo, que as coordenações poderão sugerir outros critérios de seleção e classificação à CPG. Então, isso abre a possibilidade de sugerir novas propostas de critérios de seleção para os programas. O que que um ponto importante aqui. Faz cerca de 3 meses nós fomos ao Ministério Público, nós enviamos uma versão desse documento ao Ministério Público, e o Ministério Público ficou de se pronunciar com respeito a esse artigo específico, certo? Ele queria ver exatamente isso daí. E ele nunca falou nada, e a gente foi tocando, porque a pró-reitoria e a CPG gostariam de aprovar esse regimento ainda este ano, para que os alunos que ingressarem ano que vem já sejam pautados pelo novo regimento, certo? Mas, então, a gente não podia ficar esperando o Ministério Público. Nós tivemos alguns colegas que conhecem melhor o Ministério Público e falaram que, na verdade, o Ministério Público não vai se manifestar. Exato, Dácio. Não vai se manifestar. Então, a gente tem que tocar a nossa vida, mas pensando. O doutor Reginaldo, por exemplo, falou que o Ministério Público não concordaria com um artigo que nem esse, que possibilita uma quantidade muito grande de opções para a seleção. Mas nós achamos que isso daí estaria mais adequado, certo? E atende todo mundo. Próximo. Desligamento dos discentes, critérios de desligamento, isso é importante, certo? Quando é que ele é desligado? A pedido docente, questões disciplinares, por ter descumprido os deveres inerentes à sua condição, como previsto no estatuto, regulamentado no regimento geral, em outra normativa, o professor Fernando está trabalhando isso daí, né? Por ultrapassar o prazo máximo para integralização dos créditos, ter 2 reprovações em disciplinas, ser reprovado no exame de qualificação 2 vezes, próximo. For reprovado 2 vezes na apresentação de defesa ou tese ou não renovar a matrícula. Então, esses são critérios extremos, eu diria. Mas, infelizmente, com o número crescente de estudantes, a gente acaba atingindo algum desses critérios extremos. Certo? E fala também que as coordenações dos cursos poderão estabelecer normas de desligamento baseadas em desempenho acadêmico insatisfatórios, ou seja, podem sugerir critérios mais rígidos do que esses. Próximo. A integralização dos créditos, vamos lá. Então, esse é um ponto interessante da pós-graduação, que ela conta créditos de forma diferente da graduação. Um crédito é 12 horas de atividade, tanto aula quanto tanto T como P como I. Então você soma T mais P mais I, cada 12 horas de TPI é um crédito. Bem, isso já vem sendo feito desde sempre, eu sugiro não mudar, certo? Mestrado exige a integração de no mínimo 48 créditos em disciplinas e atividades complementares, né? Tipo assim, eu achava que era só disciplinas, mas tudo bem. E o doutorado 72 créditos. E aqui, essa é uma mudança bem profunda, pessoal. Essa é uma mudança importante, que diz respeito ao limite para integralização dos créditos. Antes, o limite era dado como se fosse 24 vezes mais 6 meses. Ou 48 meses mais 12 meses, alguma coisa assim. Então, chovia, vinha muito pedido, ou vários estudantes que estouravam. Daí, o que recebia bolsa tinha 30 meses. O que não recebia tinha 36 meses. E era muitos casos. Então, novamente, como a gente tem uma gama de cursos muito diferente, a gente decidiu que no regimento da pós-graduação o tempo é 36 meses. E a gente não presta muita atenção na CAPES. A CAPES gostaria que fosse 24 meses. Mas a gente diz que é 36 meses e os cursos podem colocar nas suas normas internas critérios mais rígidos. Então, cada curso pode dizer, eu gostaria que fosse 24, eu gostaria que fosse 30 ou coisas diferentes. Então, aí, depois dos 36 meses, pessoal, a gente já, esse conselho aqui já recebeu solicitação de prorrogação de prazo depois desses 36 meses e concedeu. Então, é por causa dessa regra que era assim, muitos ifs. Para quem sabe programar, tinha muitos ifs. Então, agora a gente decidiu fazer uma regra mais generosa, aumentando o tempo, mas é a regra. Então, chegou nesse tempo, é isso e acabou. Certo? Próximo. Os critérios de crédito em disciplina é A, B, C e R, J. Isso daí é trivial. Próximo. O que pode ser validado como crédito? Então, publicação de trabalho em revista, publicação de trabalho em anais, artigo de livro, capítulo, manual tecnológico. Próximo. Depósito de patente, outras atividades previstas nas normas do programa. As normas do programa são aprovadas pela CPG. Certo? Próximo. Do exame de qualificação, aqui a gente fez uma mudança profunda também. Senhores conselheiros, estava ocorrendo muitas vezes de alguns estudantes chegarem, então, prazo para defender é 30 meses, vamos lá. Chegava 27, 28 meses, daí o estudante defendia o exame de qualificação. E 2 meses depois defendia a tese ou a dissertação. Todos hão de convir que esse não é o objetivo do exame de qualificação. Certo? Então, se a gente coloca a existência de um exame de qualificação, ele deve ter um objetivo específico. Certo? Não é uma coisa, um penduricalho a mais. Certo? Então, o que a gente fala? O exame de qualificação do mestrado deve ser feito em até 18 meses. Daí as pessoas falam, mas essa regra já existia. O que acontece se não defender em 18 meses. Então, foi posto nessa nova proposta. O tempo para defender é 18 meses. Não defendeu? Uma reprovação. Agenda novamente o exame de qualificação. Tem mais, sei lá, 21 meses. Daí, ó, em caso de não aprovação no primeiro exame, até 21 meses. Deu 21 meses. Não defendeu de novo? Segunda reprovação, está jubilado. Próximo. Mesma coisa para o doutorado, só que 30 e 36 meses, certo? É um tempo um pouquinho maior. Então, agora está especificado, eu acho que isso atende melhor os objetivos e está mais parecido com o que é feito em outras universidades. Próximo. Requisitos para obtenção do título de mestre. Essas são questões mais operacionais, mas que são importantes estarem aí. Próximo. Próximo. A mesma coisa para os títulos de doutor. Próximo. Ok. Das parcerias internacionais, isso é um novo, é um título novo que foi incluso. Nós gostaríamos de, nos próximos tempos, celebrar algum acordo de double degree, ou dupla titulação, onde você dá o aluno, o nosso aluno passa um tempo no exterior, ou um aluno do exterior passa um tempo aqui, e o nosso aluno pode receber um diploma de pós-graduação, tanto pela nossa universidade, como pela universidade estrangeira onde ele está. Certo? Double degree, então isso precisa ser previsto, e nós colocamos aqui nessa resolução também. Próximo. O próximo. Disposições gerais e transitórias. Primeiro, os programas poderão estabelecer normas e critérios mais restritivos do que o presente regimento. Okay? Essa é a primeira coisa. Tem vários cursos, vários coordenadores que falaram que gostariam que o regimento fosse mais restritivo do que está sendo aqui, mais duro. Certo? Mas a gente gostaria que ficasse assim, e caso precise ser mais duro, os programas definam suas regras próprias, certo? Não é esse regimento que deve restringir. Esse regimento, ele é aplicado a todos os programas, todos os 20, 21 programas, certo? Uma questão do recurso, só disciplina o recurso. A ideia é que o recurso é apresentado ao próprio órgão que fez a declaração. Hoje não, eles pulam direto para o CEP, né? Então não, se há uma coordenação de um curso, tomou uma decisão e que alguém não gostou, o recurso é contra a própria comissão, pede para ela rever a sua posição primeiro. Só depois que ela negar o recurso é que escala para outros órgãos, certo? Então, só para disciplinar o recurso. Próximo. Caso omissa, serão resolvidos pela comissão de pós-graduação? E daí tem umas regras de transição. Essas regras de transição são bem complexas, certo? Porque uma vez aprovado isso daqui, cada programa de pós-graduação vai ter que rever as suas normas internas, todas as normas internas. Isso vai ser bem trabalhoso para a CPG. Os colegas aqui, membros da CPG, vamos ter bastante trabalho. E as coordenações dos programas também. Então, disciplina aí quanto tempo tem para fazer, e se as coordenações não reanalisarem suas normas internas, a ideia é que ele não pode mais receber aluno, certo? Só depois de rever as normas internas. Acho que era isso, né? Próximo. É isso. Então, essa é um resumo do regimento. Vocês veem que são questões complexas, e passo a palavra à mesa.
Obrigado, Dalpian. Vamos então abrir a discussão. O professor Aníbal estava inscrito.
Primeiro, queria parabenizar a equipe do professor Dalpian, porque realmente eu lembro do tempo que eu fui vice-coordenador lá na pós, e era terrível brigar com o regimento que estava valendo lá. Tem muitos aspectos que estão modernizando e vão agilizar bastante após, o que é importante, então a gente fica contente. Eu só queria levantar um detalhe. Você comentou o prazo de integralização. Não, o que nós estamos aqui, a gente deixa a CAPES de lado e vamos usar o nosso, outra CAPES tem o deles, etc. Isso foi um problema que nós tivemos enfrentar no tempo que eu estava lá. E sempre a gente ficava temeroso que algum aluno se sentisse assim, putz, mas tem um regimento nosso com alguns valores de data e tal, e lá na CAPES tem outro. E sempre pode levar para um aspecto jurídico aí que a gente sempre não tem interesse que vá. Então, eu queria que você comentasse esse detalhe em particular, que foi o único ponto que me deixou preocupado.
Eu acho que vamos fazer bloco de três. Eu acho que rende mais a conversa. Wesley.
Parabéns pelo documento. A gente sabe, né, Itana, como é difícil construir um documento, seja de revisão ou de proposta, né, como essa que você está conduzindo aí. São observações bem gerais, mas mais voltada para a questão da sinalização para o docente e para o discente de uma forma automática dos prazos. Como a gente, quem foi aluno da USP aqui da pós-graduação sabe, né, que a gente recebe automaticamente como aluno e o docente também dos prazos, tá? Porque, por exemplo, eu não consigo, eu tenho poucos orientandos e mesmo assim eu não consigo controlar efetivamente os prazos nessa agenda dinâmica e louca que a gente tem na universidade. Então, seria interessante, de alguma forma, criar um sistema automático, dinâmico, né, automático, de via e-mail, para sinalizar para os docentes e discentes em relação a prazos, né, de exame de qualificação, de defesa, tá? Essa seria a primeira sugestão. A segunda, ainda dentro da questão do prazo, pegando aí sua fala em relação à questão da quantidade de alunos trabalhadores que a gente tem nos nossos programas de pós-graduação. E aí eu tenho o exemplo da engenharia mecânica, que basicamente, por exemplo, todos os meus orientandos atualmente, eles são alunos, né, trabalhadores. E a gente fica nesse dilema de atender prazos da CAPES para excelência, segundo os parâmetros da CAPES, e questões internas possíveis de serem realizadas para que o aluno consiga realmente realizar o trabalho com uma certa qualidade. Porque não adianta você também colocar a faca no pescoço do aluno e dizer que você tem que, se o aluno não tem, né, tempo para desenvolver o seu trabalho. Eu acho que também seria interessante, de alguma forma, eu sei que isso é algo maior, da gente sinalizar para a CAPES e dizer, olha, existe o caso UFABC. Nós estamos numa região industrial, tem uma peculiaridade, né? Aqui é muito caro, viver aqui é muito caro. Então, tem uma diferenciação mesmo da ciência básica da engenharia. O aluno da engenharia, ele não vai deixar de trabalhar, tá? Um aluno não vai deixar de trabalhar para ganhar a bolsa atual de mestrado ou até mesmo doutorado. O aluno recém, né, engenheiro, entrando aí no mercado de trabalho, ele está ganhando quase 6, 7 mil reais. Ele não vai, entendeu? Não tem como competir. Então, e a gente também, de alguma forma, se a gente não pega esse aluno, a gente fica sem orientar. Então, tem isso daí também, que aí fica muito complicado para ele conseguir alcançar e efetivamente defender nos prazos estabelecidos, né, que a gente tem atualmente.
Obrigado, Wesley. A Itana.
Então, como você bem lembrou, eu estava aqui no começo, né? Inclusive quando o regimento da CPG foi aprovado, professor Milione, era super enxuto, né? Não sei se é a portaria e tal. Na época a gente quis passar da graduação, que era muito mal, o professor Bivlaco não quis, porque queria que a gente conhecesse mais. Tal. Então, eu sempre achei que a pós-graduação tinha feito certo. Ela tinha coisa delegada para ela e muito enxuta. Mas, naquela época também, eu acho que você deve lembrar disso, Topia, era uma das premissas do projeto ter o ensino e a pesquisa andando juntos, né? Nunca ter uma coisa separada. E por ensino, já teve até um momento na universidade que se pensou por uma pró-reitoria de ensino que teria a graduação e a pós-graduação juntos. Então, por ensino eu entendo tudo. E aí me chama a atenção uma coisa que tem a ver com o artigo 4 e o artigo 8, que é, cabe à CPG a integração, a deliberar sobre a proposta de criação, reformulação e extinção de programas de pós-graduação. E o artigo 8, proposta de criação de um curso, ele passa pela CPG, depois vai pelo CONSUM, para o CONCEP e depois para o CONSUM. Esse era o caminho que existia na instituição, particularmente até acredito nele. Mas a instituição mudou. A resolução 118 do CONSUM preconiza que para a gente abrir um novo curso, a gente precisa ter aderência ao PDI, perspectiva interdisciplinar, estimativa de demanda de pessoal docente, TAs, infraestrutura, e cronograma de implementação. Então, a minha pergunta é, a gente acabou de discutir um plano de orçamento da pós-graduação, não é nem mais um momento que a pós-graduação tem só o orçamento da CAPES, ela tem o orçamento da instituição. A pós-graduação usa infraestrutura física, usa laboratório, tem centros que contabilizam a carga didática. Por que que a pós-graduação tem um fluxo diferente da graduação? Quer dizer, eu particularmente acho que não deveria ser. Pode até ser a gente voltar, rever no CONSUM e não cabe a esse conselho. Mas eu acho que esse conselho tem que decidir e discutir por que que os caminhos da pós-graduação são diferentes dos caminhos da graduação. Na minha percepção, não são.
Na minha percepção, a graduação devia ser assim. Mas o Consuni mudou e eu não vou ficar questionando, pelo menos nesse momento, o Consuni. Agora, eu não acho que a gente devia ser de manter o que a gente trouxe das nossas instituições, que é uma diferença entre a graduação e a pós-graduação. Uma das preconizações do nosso projeto é ensino e pesquisa andam juntos, e ensino de graduação e pós-graduação andam juntos. Então, eu acho que essa é uma coisa que o Conselho devia decidir. Se o caminho da pós-graduação realmente precisa ser diferente do caminho da graduação. Então, eu te pergunto por que você manteve isso, né?
Obrigado, então.
Ok. Vamos lá. Tanto o Aníbal como o Wesley falaram sobre a questão dos prazos, né? A nossa experiência em levar para a CAPES ou até para a FAPESP nossas preocupações é que ambos falam assim: não, quem decide são vocês mesmos. Porque quem decide efetivamente são os comitês, e quem está nos comitês são nossos colegas, certo? Então caberia a esses colegas mudarem a sua métrica, e a CAPES sempre puxa ou tira o corpo fora. É muito difícil criar uma regra nesse regimento que funcione para todos os programas, certo? Tem o programa, por exemplo, o mestrado profissional em ensino de matemática, que os coordenadores e os orientadores já sabem que esses alunos demoram mais tempo para terminar. Isso já é sabido, porque são professores da rede pública, principalmente, de matemática, por exemplo. E eles trabalham 40 horas por dia. Então demora mais. Então, o melhor que a gente conseguiu fazer aqui foi 40 horas por semana. O melhor que a gente conseguiu fazer foi de pôr um teto e depois os programas. Devo dizer que houve bastante discussão com relação a isso na CPG também. Havia coordenadores que gostariam de pôr, o prazo deve ser 24 meses. E daí pôr um monte de várias exceções. Mas, assim, daí fica quem está fora da exceção vai achar que pode também, cria um monte de jurisdições que complicam muito a situação. Então, por isso a gente sugeriu modificar e deixar só dessa forma. Se tiver uma outra sugestão, certamente pode ser analisada, né? Com relação aos prazos, Wesley, tem uma movimentação bem interessante já, que começou com um projeto piloto do pessoal da cognição, liderado pelo professor Iossi, que eles elaboraram um sistema de notificação automática dos prazos. Então, tem cursos, a neurociência já implementou, agora quem tá passando um piloto pela nanociência, pela energia e pelas ciências humanas e sociais, que ele avisa, falta 6 meses para você defender a sua qualificação, falta 1 mês para você defender a qualificação. E o nosso objetivo é para o ano que vem implementar isso daí para todos os cursos, certo? Então, acho que vai ajudar bastante. Com respeito ao comentário da Itana, esse é bem mais profundo, viu, Itana? Esse é bem mais profundo, bem mais complexo. Realmente, nós deixamos a dinâmica que estava, que havia sido discutida até agora, quer dizer, há inclusive, sempre houve esse debate de qual o vínculo entre um centro e os cursos de pós-graduação, né? Então, os diretores podem falar mais, e se eles trouxerem uma proposta, certamente a gente vai abraçar, certo? E nós tentamos aproximar bastante as pós-graduações dos diretores, dos centros. Fizemos uma reunião, né, Aníbal, o Edson também, a Paula foi no começo também, uma reunião com os diretores de centro, onde nós apresentamos detalhes sobre a pró-reitoria para tentar promover uma aproximação com os centros, e o que está aqui reflete a dinâmica atual, certo? Poderíamos sem dúvida pensar, e eu acho que compete a esse conselho aqui pensar, elaborar e discutir sobre novas possibilidades para o encaminhamento de novos cursos de pós-graduação. Não é a resolução, antecipo, não é a resolução 118, que eu acho que essa não funciona. Certo? E ela é específica para estudantes, para cursos de graduação. Então, acho que podemos discutir, mas não é, isso eu posso falar, não é a resolução 118.
Você me dá uma parte? Então, em relação a 118, eu comecei a minha fala falando que eu não sou de acordo com ela, mas ela é aprovada pelo Conselho Universitário. Então, a questão é se a gente vai contra, porque ela tem um espírito, né, que se aplica a cursos novos. Essa é a questão que eu acho que esse conselho... Na verdade, nem me referi ao centro. Eu queria saber se vocês lá na CPG pensaram nessa resolução. Se vocês pensaram que, na verdade, pode, entre aspas, indiretamente estar indo contra uma coisa que o próprio conselho, vocês não pensaram. Tá, então eu queria chamar a atenção, porque eu acho que cabe a esse conselho até ir para o Consune, vamos rever tudo, por exemplo. Entendeu?
Obrigado. Paula.
Tenho três observações. A primeira no artigo 9º, parágrafo único, a respeito do credenciamento de professores aos programas de pós-graduação. No parágrafo único fala que a aprovação... credenciamento, exigido título de doutor e atividade criadora e tal, né? Comprovada na sua área de atuação. Eu acho que aqui, assim como na resolução anterior, talvez devesse deixar claro que segundo os critérios de credenciamento e credenciamento do PPG. Deixar claro que tem um conjunto de normas, cada programa de pós-graduação estabelece para credenciamento, recredenciamento, descredenciamento de professores. Porque aqui deixa muito amplo. Lógico, no final fala que cada programa pode ser mais... Então, seja aprovado pelo seu APG, certo? Mas alguém pode entrar com recurso. Eu deixaria claro, olha, cada critério tem critérios, não é? Porque o seu APG, ele tem que estabelecer critérios nas normas deles. Deixar claro que eles têm que estabelecer e esses critérios vão ser aprovados no APG, ok, certo? Mas tem que deixar claro para evitar depois briga desnecessária. Passei por isso há pouco tempo, é horrível. Peraí que eu fiz umas notinhas aqui. No artigo 22, com relação ao tempo, também é uma coisa realmente difícil. Não sei se a gente colocaria o prazo ideal da CAPES. O prazo sugerido pela CAPES é de 24 meses para o mestrado. E 48, prazo máximo sugerido pela CAPES é 24, como um lembrete mais que outra coisa, e aí cada programa, eu não sei se vale a pena. Mas o que eu acho, uma pergunta é a partir da primeira matrícula, vale como um aluno especial ou não? Né, então, seria a primeira matrícula como aluno regular? E uma outra observação, desculpem, só o documento é longo e cada uma fala um canto. Artigo 44. Os programas poderão estabelecer normas e critérios mais restritivos que os do presente regimento para avaliar o desempenho dos discentes, atendendo às características e necessidades de cada área de avaliação. Desempenho dos discentes, eu acrescentaria e docentes. Desculpa, eram quatro observações, na verdade. E aí a última observação é a seguinte, vocês colocam prazos para revisão de todos os regimentos, certo? 21 programas. Certo? 90 dias para providenciar e 180 para a CPG aprovar. Vejam que aí a CPG vai ter 90 dias, ou seja, 3 reuniões de CPG para avaliar 21 programas, 7... Tudo bem, mas e se tiver greve?
Obrigado, Paula. A Maria Isabel.
São algumas observações pontuais. Lá no artigo 1º, a gente faz uma distinção de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Aí eu já senti falta do doutorado industrial que a gente tem acontecendo na universidade. Não sei se como ainda é um... Não sei se ele deixou de ser um projeto piloto, se ele continua, mas eu senti falta dele. E fizemos essa distinção do acadêmico e do profissional ou do acadêmico e do industrial. E ela não foi discutida em nenhum outro ponto do texto. Todos os outros pontos do texto falam em mestrado e doutorado acadêmico. Por exemplo, o mestrado profissional que já estava aqui, ele não é citado em nenhum outro ponto, a não ser que tenha escapado muito, assim, porque eu li com alguma atenção. Então, acho que valeria a pena, Dalpian, voltar nesse ponto, porque lá para frente tem, por exemplo, os artigos 34 e 35, falam da questão do título, da defesa do acadêmico, e não fala nada do profissional. Que seja, isso vale para o acadêmico e o profissional, mas que se coloque, né? Porque isso passou batido. Posso ter comido bola, Dalpian, porque realmente é um documento que está extenso, mas da minha leitura eu não peguei isso em nenhum outro ponto, e acho que ele é importante. Aproveito para corroborar a fala da Itana na questão da gente discutir trâmites de cursos na instituição, né? Não sei se criando divergências com o que está da graduação ou não, acho que valeria a pena o esforço de pensar no como a gente fazer isso. E, tio meu, corri de outra coisa que eu não anotei e agora eu perdi, né? Vamos pensar um pouquinho. Na verdade, a Paula falou alguma coisa e me passou outra pela cabeça e agora eu perdi. Bem, o mais importante, acho que era essa questão aí do profissional, do acadêmico e do não acadêmico, que está posta logo de cara e não se discute mais. Acho que valeria a pena esse olhar atento para que não se crie também, a gente está falando só disso aqui e está largando algo solto. Acho que essa é a principal coisa que eu queria trazer.
Obrigado, Isabel. Andréia?
Eu entendo, também tenho a preocupação com a questão dos prazos em vários aspectos, mas agora eu tenho um aspecto no artigo 3º sobre a constituição da CPG, que a gente fala que a CPG ela tem uma constituição atualmente muito diferente dos outros conselhos, comissões. Tem 22 coordenadores de programa, o pró-reitor de pós-graduação, o pró-reitor adjunto e apenas 2 representantes discentes. Isso é menos de 10% da composição da CPG, sendo que aqui em outros conselhos a gente tenta deixar pelo menos o que já não é muito bom, a composição de 30% de representantes TAs e discentes e 70% de docentes. Então, não é o ideal ainda, mas para deixar a composição da CPG nessa proporção e assim garantir maior representatividade dos discentes, caberia a presença de 4 representantes discentes na CPG, de forma a democratizar mais essa comissão, já que assuntos tão importantes sobre a vida acadêmica dos alunos são discutidos na CPG, e também para 2 representantes TAs, em que eu acho que é a única comissão que não tem representação TA. E vários aspectos do que passa na CPG têm implicação na vida dos TAs que trabalham na ProPG ou até em outros setores, né? ProAge, coisas assim. Então, acho que é importante os TAs também terem representação nessa comissão. Vou passar a palavra para o Igor.
Na verdade, são só, acho que, 2 pontos aqui, né, no regimento. Primeiro, parabenizar a pró-reitoria, né, porque melhora em vários aspectos aqui todo o regimento. E as datas, né, de integralização para a defesa, por exemplo, elas são apenas um único ponto na avaliação da CAPES, né, entre vários outros pontos. E isso não faz ter uma discrepância muito grande no valor da nota final quando o curso ele é avaliado. Né? Então, só para deixar, pra tocar nesse ponto. Mas eu fiquei preocupado aqui com os critérios para desligamento, né, professor? Principalmente quanto à qualificação. Né? Hoje ela não tem um prazo, ela tem um prazo pré-definido, mas assim, é aquele prazo que você pode extrapolar. Né? Eu vou defender, vou qualificar no meu prazo. Tá? Mas muitos já passaram nesse prazo e outros irão passar. Né? Isso me deixa receoso no sentido de que
a qualificação ela é uma norma muito característica da universidade. A universidade é quem define como ela quer os seus critérios de qualificação, né? Não é uma coisa imposta pela CAPES, né? Não é uma coisa imposta pelo Ministério da Educação ou pelo CNPq, né? Então, só queria deixar essa pergunta, né? Se realmente é válido a gente colocar um prazo tão rigoroso na apresentação da qualificação, já que ela, né, não tem essa característica definida por esses outros órgãos.
Obrigado, Igor. Dalpian?
Ok. Eu vou começar pelo comentário do Igor, da qualificação. O que acontece hoje, Igor, é que muitos orientadores e alunos eles têm uma visão errada da qualificação. Eles acham... Não, a banca é mais tranquila. Eles acham que a qualificação é uma pré-defesa, que o estudante tem que estar com uma tese pronta na hora da qualificação, com resultados, com tudo formatado, escrito... Não, a qualificação não tem esse objetivo e a gente tenta deixar isso muito claro aqui. É objetiva. Poxa, qual é o artigo mesmo? Tanto que é a primeira vez que aparece o objetivo. Nós incluímos o objetivo do exame de qualificação. O exame de qualificação tem por objetivo verificar a maturidade do discente na área de concentração do programa em que desenvolve seu projeto. Entendeu? Não é, até pode ser mais restritivo que isso um programa específico, mas não é uma defesa. Hoje eles fazem 3 meses antes da defesa porque eles acham que tem que ser uma pré-defesa, que tem que ter resultado, tem que ter conclusão, tem que ter... Não é isso, não é esse o objetivo do exame de qualificação, entendeu? Então é isso que a gente tenta. E assim, se for para ter um exame de qualificação, mas ele é assim, pode passar, pode. Aí não faz, né? Então eu acho que o CONCEP ele devia decidir ou põe ou não põe daí. Certo? Com relação ao prazo e o objetivo, a minha impressão é isso, ou então tira o exame de qualificação. Certo? Porque senão ele perde todo o seu sentido. E assim, os estudantes, vocês que já estão aqui, vocês não entram nesse regulamento, então vocês estão tranquilos, se não estão no prazo. Vocês, eu falo todos os estudantes atuais, certo? Em princípio, tem uma fala no final que o estudante pode escolher se ele quer aderir a esse regulamento ou não, mas tem esses critérios um pouco mais restritivos. Tudo bem? A Andrea lembrou muito bem a questão da constituição da CPG. Ninguém chamou atenção a isso, Andrea. A gente vai incorporar isso daí na próxima versão do regimento quando vier para a ordem do dia. Certo, reitor? A Maria Isabel, esse é um ponto importante do mestrado profissional e do doutor...
Da hora que a Paula falou, é a questão dos 90 e dos 180, dos 90 dias principalmente, considerando que se isso for aprovado na nossa próxima reunião em 9 de dezembro, você pega 45 dias nulos, né? Nulos em 90. Era essa a minha outra observação. Mas,
por favor. Ok, faz sentido, faz bastante sentido. Vamos ponderar isso também. Com relação ao DAI, o DAI não é um curso. O aluno do DAI, na verdade, ele é só 6 meses do DAI, depois ele entra num curso da química, na nanociência, na energia. Entendeu? Ele é aluno da energia, o diploma dele é da energia. Daí ele entra nas regras todas. Chegou-se a cogitar a possibilidade de prever um doutorado industrial. Vai que inventa um doutorado industrial, então vamos prever aqui. Mas não tínhamos elementos suficientes para aprofundar o debate, então sugeriu-se que, caso fosse isso, traríamos novamente o documento para cá para debater, certo? Realmente, não há muita diferenciação entre mestrado acadêmico e profissional ao longo do documento, certo? A gente discutiu isso. Por exemplo, o prazo de 36 meses foi pensado no mestrado profissional. Chegou-se a cogitar a necessidade de um... Tem algumas coisas que falam para o mestrado acadêmico é necessário... Entendeu? entendeu? Por exemplo, dissertação de mestrado, se vocês forem lá, a dissertação de mestrado é necessária para o mestrado acadêmico, não é para o profissional. Então não precisa. Mestrado profissional, em princípio, nem precisa apresentar uma dissertação. Pode ser alguma coisa diferente, um produto, uma patente, uma, sei lá. Então isso está previsto aqui. Então não está mencionado, mas ao deixar de mencionar, ele cai na regra, entendeu? Então, mas se tiver alguma sugestão específica, certamente nós gostaríamos. Nós gostaríamos muito de incentivar mestrados profissionais.
Obrigado, Dalpia. Caroline?
O que o Igor comentou sobre o exame de qualificação, o senhor falou que não é uma pré-defesa, mas auxilia muito a nortear a sua pesquisa, principalmente em prol dos resultados. A sua banca pode se auxiliar com isso. E no artigo 31, parece que após 18 meses, se você não fizer o seu exame de qualificação, você é reprovado, você já recebe uma reprovação. Mas muita gente depende de alguns resultados. Mas é importante, auxilia. Ou se ele tem 36 meses para defender o mestrado, por que ele só teria 18 meses para fazer o exame de qualificação? Oi? Por exemplo, quem depende de resultado em laboratório, quem depende de resultado. Mas não é ser importante. Eu gostaria de ter essa oportunidade de ter algum resultado no meu exame de qualificação para minha banca possa me avaliar nisso. Será que não seria possível, 18 meses, ele ser alertado com isso e ter alguns meses para ele entrar nos conformes e, após esses conformes, receber essa reprovação? Ele tem que ser reprovado já nos 18 meses, levar essa reprovação no currículo? Não é possível ter um delta T aí para entrar nos conformes? Que vai ser em um mês ele consegue entrar nos conformes finais da qualificação. Eu vou passar uma parte para o Igor.
Só para complementar, professor, na verdade a gente sabe que a qualificação ela tem essa função, né, de não precisar de ter resultados, essa coisa toda e tal. Necessariamente seria o teu projeto, né, apresentado ali. Mas a concepção que vem para o aluno que vai qualificar, né, o que acontece na prática com as bancas que são colocadas realmente é uma pré-defesa, né? Acho que a concepção do que é a qualificação, ela não está entendida pelos professores, né, pelos que participam da banca, ou até, na maioria das vezes, pelo próprio orientador, né, que quer que você apresente ali já uma dissertação, uma tese pronta, né? A partir do momento que isso conseguir ser colocado dentro da concepção de cada um que participa, né, desse processo todo, aí sim, claro, a gente entra nesse critério. Mas até então, na prática, não é assim que funciona. Você chega lá e você está... E um detalhe, né? Para quem é do meu programa, por exemplo, Nano Ciências, o orientador, ele não vai para a banca, né? Ele não participa da defesa. Então você está defendendo sem o seu orientador ali. Realmente é mais complicado, né? Acho que tem que pensar nessas situações também. Eu estou no prazo ainda.
Obrigado. Fernando Rey.
Vou falar com você.
Reitor, posso pedir uma pausa? Pausa técnica.
Pois não. Alguém tem um sapateado para fazer? Um minuto de pausa. Relembrar Manuel de Barros, que infelizmente partiu. Né? Se alguém souber algum de cor. vamos retomar então. Fernando Rey.
É no artigo 21, parágrafo 1º, que trata dos créditos, que diz que 12 horas atividades programadas. Me parece que a gente, para graduação, se trata de uma forma, a gente classifica em teoria, prática e estudo individual. Para pós-graduação se computa tudo. Só que tem alguns momentos onde o crédito docente ele se mistura. A gente mede carga didática do docente, no planejamento anual, por exemplo, com a informação que vem da pós-graduação. No sistema, a gente também classifica 12 créditos como créditos da disciplina. Então, no relatório de atividade didática, aparece 12 créditos na pós-graduação e os créditos da graduação foram classificados de outra forma. Será que não caberia dividir e classificar o que a gente entende por crédito da mesma forma que é feito para a graduação?
Raio?
Nas disposições transitórias, nos três últimos artigos, tem a questão dos prazos. Eu estou inscrito há bastante tempo, então depois que eu me inscrevi a Paula mencionou e depois a Isabel também mencionou, mas elas passaram assim, mas eu queria insistir um pouquinho, apesar delas já terem comentado. Primeiro se fala de 90 dias para as coordenações de pós adequarem as normas, regimentos e tal. Eu acho pouco, mas tudo bem. Aí vem a parte que eu acho mais crítica. Se fala em mais 90 dias para a CPG aprovar. Como já foi comentado aqui pelas duas, é pouco e pode haver ainda contingências, né, durante esse período. Mas para mim, o que está mais problemático de tudo, e aí eu não tenho, fiquei pensando aqui desde o momento que eu li em alguma proposta, não tenho proposta, não sei como resolver, mas pela experiência, a impressão que me dá é que isso não vai funcionar com esses prazos. Que vem o terceiro do grupo de três artigos, que é a penalidade, que é não matricular o aluno. Inclusive, aí não me lembro agora, o artigo saiu da tela já faz um tempo, eu não anotei, eu não me lembro, inclusive, se tem alguma ressalva com relação aos alunos antigos, né, que eventualmente tenham optado. Então, eu acho que a gente teria que pensar em alguma coisa que não ficasse tão dura, porque pela experiência prática, com prazos e com esse tipo de proposta, eu acho muito provável que algum desses prazos, por qualquer que seja o motivo, com todas as boas intenções do mundo, tal, não sejam cumpridas, e aí está escrito que não poderão matricular. Está falando só dos ingressantes. Mas mesmo assim, eu acho que é armar uma bomba relógio, deixar desse jeito que está. Eu acho muito perigoso.
Obrigado, Raíl. Eu queria fazer só alguns comentários antes de passar. Eu vejo, assim, primeiro, esse esforço da regulamentação geral, eu acho que é extremamente importante. E eu acho que a gente só me causa alguma preocupação é que nós estamos hoje falando de 21 cursos, programas de pós-graduação que já são muito distintos entre si, né? Então a gente está falando de algumas questões aqui que me preocupa: a questão número de créditos em disciplinas. Eu conheço programas que não têm disciplina, não os nossos da UFABC, mas programas que não têm disciplina e alguns que discutem não ter disciplina. Exame de qualificação, eu conheço vários modelos muito distintos e tal, né? E aí eu me pergunto se não valeria a pena nesses dois aspectos, o número de créditos e a qualificação. São dois aspectos muito
particulares do programa, na verdade, de pós-graduação, propriamente. O programa de estudo, o plano de estudo e de pesquisa que cada área faz. Dada a nossa diversidade, se não seria razoável o regimento geral indicar que a cada programa de pós-graduação deve indicar quais são os números de créditos e tudo mais e tal, de acordo com os seus objetivos. E a mesma questão, qual é o papel da qualificação, porque tem os mais diversos formatos. Com certeza que cada um falou aqui, não podia deixar de ser, fala a partir da sua experiência e da sua área do conhecimento, e eu ouvindo, eu interpreto sob o ponto de vista da minha área do conhecimento. Me causa estranheza na CPG passar por 21 cursos e ninguém, todo mundo achar que é disciplina mesmo, todo mundo achar que é 36 meses mesmo, todo mundo achar que é qualificação. Não sei, eu não quero desqualificar aí, obviamente, a discussão da CPG, mas eu gostaria de levantar essa questão, porque se não seria o caso de remeter para o regimento que as coordenações devem estabelecer isso, né, esses prazos e tudo mais. Entendo a questão da qualificação, que em muitos momentos ela fica desqualificada, né, ela perde o papel, ou não está claro o papel, ou perde o papel, e pode ter situações em que ter algum resultado parcial possa ser significativo. Não é o papel da qualificação, a pré-defesa, né, mas enfim. Existem variações aí que eu questiono se ao nível da universidade toda nós devemos ser tão padronizados. Eu acho que são instrumentos importantes e tal. Houve uma sugestão ou coisa assim, acho que não chegou a configurar a proposta, dos prazos fazerem menção à CAPES. Eu acho que não é desejável isso, porque na verdade, como bem lembrou, a questão dos prazos e tudo mais, são alguns indicativos que vão compor aí uma avaliação, mas que não é a regra, né? Tanto que a CAPES mesmo, embora ela nos recomende, né, algumas coisas, ela mesma enfatiza muito que é recomendação. Lógico que atrás dessa recomendação vem uma avaliação e depois mais bolsas, menos bolsas e tudo mais, né? um no cravo, outro na ferradura, mas varia de programa para programa, né? Então me preocupa um pouco essa uniformização, muito geral, uniformização de todos os programas. Só um comentário de forma muito geral: em alguns momentos do documento se cita a coordenação de pós-graduação, né? E quando na verdade são as coordenações sempre, né? Que são todas elas que devem se manifestar. Mas eu vi isso mais no começo do documento, depois no final do documento há menção das coordenações. Eu acho que é só um cuidado para a gente não imaginar que é um programa, né? Uma coordenação, coisas assim. Só esse comentário. Fernando Matos.
Não, eu queria falar sobre a questão que a Itana levantou, né, do fluxo de criação de cursos. Eu acho que há muitas diferenças entre a decisão de criar um curso de graduação e a decisão de criar um curso de pós. Acho que o curso de graduação, de fato, envolve a entrada da universidade num novo campo teórico, né? Quer dizer, portanto, está mais relacionado, vamos dizer, a objetivos estratégicos que estão sendo pensados para o futuro. Claro que o curso de pós-graduação também, mas o curso de pós-graduação ele é criado por docentes que já são docentes da própria universidade e que têm um anseio, né, natural de dar continuidade às suas pesquisas no nível da pós-graduação. Né? Então, acho que atende a um outro tipo de demanda. Né? E acho que essa demanda, e uma outra diferença, é que vai ter que ter a autorização da CAPES para a criação do curso, ao passo que o da graduação não passa por isso. Quer dizer, então você já vai na frente, né? Quer dizer, a necessidade do APCN, etc. Então, acho que você criar mais instâncias internas, quer dizer, burocratizar mais ainda, né, o processo de criação de um curso de pós-graduação, eu não acho que seria algo positivo. Eu acho que seria interessante manter o processo de criação dos novos cursos, tal como tem sido feito pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, eu falo com experiência de ter passado pelo processo de criação do curso de mestrado em filosofia, que está agora com a PCN submetido. Eu acho que, eu fico imaginando, né, se a gente, além de todas as etapas que a gente percorreu, ainda tivesse que ter passado antes, né, pela discussão do consumo por uma decisão, assim, a universidade quer criar, sendo que a universidade já decidiu ter uma graduação em filosofia, né, quer dizer, então se a universidade já decidiu ter bacharelado em certas áreas, acho que é natural que essas áreas tenham um processo, vamos dizer, relativamente aqui com muitas aspas, né, menos complexo, porque na verdade é bastante complexo, passa pelos dois conselhos superiores, né, que poderão não aprovar a criação do curso e assim por diante, né, então acho que tornar mais complexa a criação de um curso de pós, eu não acho que seja algo positivo.
Obrigado, Fernando. Andréia?
Testemunhos sobre a complexidade da qualificação, de você ter que ter alguns dados, pelo menos, para poder chegar, pelo menos, eu ia falar justamente da minha experiência, né? Mas eu concordo com o professor Dasso, e também a questão que está colocada, os termos que estão colocados, que a pessoa tem de ter, eu sou a favor da proposta do professor de cada curso ter os seus critérios, né, de tempo para qualificar, e também outra coisa que seria importante cada curso colocar, por exemplo, está aqui nos critérios de seleção a proficiência em inglês, e nos critérios para obtenção de título de mestre, de defesa de dissertação, proficiência em língua inglesa também. E aí acho que só no doutorado aparece em língua estrangeira. Mas acho que foi o caso, por exemplo, da proposta da filosofia de ter alemão e francês, outras línguas que são importantes para a área, até mais importantes do que o inglês, para os trabalhos desse pós-graduando. Então, de colocar proficiência em língua estrangeira, no caso aqui especificado, da seleção especificada em edital, e nos outros para defesa, né, para apresentação de dissertação, a proficiência em língua estrangeira conforme as normas do programa. E eu acho que seria isso mesmo. E também aqui na questão da qualificação, tá do jeito que tá, assim, fala que a pessoa tem de ter apresentado a qualificação dentro de 18 meses. Eu sei que para a banca tem suplente, né? Tem suplente dos componentes da banca, mas para o pós-graduando não tem suplência. Se acontece alguma coisa, um motivo de doença, uma incapacidade, como que fica, né? Ele vai ter que entrar com recurso para poder. Eu acho que seria deposição da qualificação em até 18 meses, com um mês para apresentação. Alguma coisa desse tipo. Porque senão vai ter que ter um recurso numa instância, talvez o colegiado do curso, que pode demorar mais um mês para ter reunião do colegiado e se arrastar essa questão. Seriam esses pontos.
Obrigado, Andréia. Itana?
Na verdade, eu vou conversar com o Fernando aqui, porque eu concordo com o que você falou. Inclusive, eu estava, na verdade, essa resolução surgiu depois da criação dos cursos de gestão territorial e relações internacionais, que eu fui uma das relatoras, e foi super confuso, e depois surgiu tudo isso aqui, que eu acho que não devia existir nem na graduação, né? Mas o que é colocado, por que o Consuni criou isso? Porque não sabia se tinha docente para participar, não sabia se tinha infraestrutura. E, na verdade, a pós-graduação usa os mesmos recursos. Então, o que eu estou chamando a atenção, eu também acho que devia ser mais simples, mesmo para a graduação, mas não é. E não é porque o Consuni percebeu naquele momento que tem questões relacionadas à infraestrutura institucional. Porque a pós-graduação pode criar os cursos, mas ela usa a sala de aula. A gente acabou de falar de bolsas, que é recurso financeiro da universidade. Então, eu acho que ou, por exemplo, essa coisa interdisciplinar, a questão disciplinar. Eu vi de longe
cursos criados na pós-graduação que eu tenho questionamentos se são interdisciplinares, por mais que eu respeite meus colegas. Está de acordo com o PDI? Não está de acordo com o PDI. Tem algum lugar aqui que diga que precisa estar? Ah, obviamente precisa estar, mas não está dizendo. Não estou nem criticando a resolução. Eu só quero dizer o seguinte, tem sentido a gente permanecer com a diferença entre pós-graduação e graduação? É uma questão filosófica? É uma questão filosófica. Mas é isso que eu acho que os conselhos têm que trabalhar. É muito mais essas questões. A gente quer a pós-graduação com uma regra totalmente diferente da graduação, continuar com isso, como vieram das nossas instituições, ou não? Concordo que isso aqui está muito burocrático e muito difícil. A gente acabou vendo esse simpósio de cursos novos. Nem sei como é que vai ser daqui para frente, entendeu? Quer dizer, a gente está se enrolando com tudo isso, mas isso não quer dizer que a gente passe uma mensagem institucional ao nosso Conselho de Ensino e Pesquisa, assim, não, a pós-graduação é diferente da graduação. Não é. Os recursos aqui pautados são os mesmos. Ensino é ensino, e deveria ser ensino e pesquisa alinhados nessa universidade. Então, eu não estou defendendo que seja esse caminho, mas esse caminho foi decidido pelo Conselho Universitário. Então, eu estou defendendo que isso seja discutido, seja aqui ou seja no Conselho Universitário, para não falar assim, ah, passou lá e ninguém percebeu. Não, o Conselho percebeu, mandou para o Consune, foi reavaliado, não mandou pelo Consune, mas acho que isso tem que ser finalmente discutido. Como é que a gente vai manter ensino e pesquisa juntos, ensino de graduação e pós-graduação, ensino no UFABC, que era o projeto original. Foi isso que eu quis dizer. Não quero complicar, eu gostaria de simplificar.
Obrigado, Itan. Acho que Borba, não temos nenhum inscrito.
Em relação à criação de cursos novos, eu não vi, realmente não consegui ver como uma burocratização a mais, uma instância, eu acho que foi justamente o contrário. Mas... Oi? É mais? Antes estava pior. Ah, tá. Não, tudo bem. Na hora da discussão eu entendi errado. Mas, de qualquer forma, o ponto que eu queria colocar é... Eu discordo, Dácio, disto que você colocou. Foi amplamente discutido o prazo uniforme máximo, tá? Não o mínimo. Se algum curso acha que a qualificação deve ser feita em 12 meses, desculpa, como alguns defendem, né? Por exemplo, conversando com o Marcos aqui. Então, tudo bem. Agora, isto... de tornar igual, né, simplesmente uma homogeneização. Né? Eu acho que foi até um momento interessante onde a gente discutiu política, né, de pós-graduação. O que é que a gente quer da pós-graduação? Então, um egresso da UFABC na pós-graduação, o que é que a gente quer? Qual que é o nosso conceito de qualificação? Então, é óbvio que diferentes áreas, né, vão ter diferenças em relação a isso, e tanto que não foi engessado absolutamente nada, não foi discutido o formato da qualificação. Mas, simplesmente, que não queremos a qualificação feita como eventualmente ela é. Às vezes, a pessoa faz a qualificação fora do prazo de defesa, depois. Tem de tudo, né? Então, é simplesmente evitar isto, né? Para alguns cursos em particular, a qualificação mais cedo tem algumas vantagens, seja porque aluno vai para o exterior ou qualquer outra coisa assim, né, onde isso é mais frequente, mas pelo grau de maturidade que a gente pensa nos alunos, né, para fazer a sua qualificação, a gente achou realmente esse prazo adequado. Da mesma forma, não passou batido esse número de créditos mínimos em disciplinas. Hoje, todos os programas de pós-graduação da UFABC, eles têm disciplinas. Esse número aí, na verdade, ele é muito baixo, né? Todos os cursos têm as suas particularidades, assim como, então, que é da área, inclusive. Então, na minha área, eles exigem 96 créditos, tá, para o mestrado e 120 não sei quantos para o doutorado em disciplinas. Tá? Então isso é simplesmente uma coisa mínima. O recado no momento foi, nós queremos que os cursos de pós-graduação tenham disciplinas. Finalizando uma última frase, se né, houver uma proposta de criação de um curso de pós-graduação que seja demonstrado por A mais B, que não precisa de disciplinas, é um formato completamente diferente, eu vejo a CPG inteiramente aberta à discussão. Mas de forma alguma a gente deixou passar batido isso. Tá?
Obrigado. Nós não temos mais inscritos. Dalpian, então, suas considerações finais.
Ok. Bem, deixa eu comentar algumas coisas. Eu acho que a discussão, levantada pela Itália e pelo Fernando, é a discussão que o concept tem que fazer dentro do concept, tem que chegar a alguma conclusão. A CPG indicou esse caminho e é possível aprofundar o assunto, mas tem que trazer novos elementos aqui que tragam isso daí, principalmente os diretores, eu acho. Que, deixa eu ver. Dácio, nós vamos checar os problemas. E eu estava olhando aqui o texto, eu vou conversar com a equipe, mas eu acho que a questão da qualificação está aberta, não diz o que é a qualificação, certo? Não necessariamente é uma defesa, certo? Pode ser uma aula, pode ser uma prova. Tem muitos lugares que tem uma prova que é uma qualificação, certo? Então tá bem aberto o que seria a qualificação, não necessariamente. E os créditos, tá escrito créditos, disciplinas e atividades complementares. Por exemplo, eu acho que a assistência docente seria uma atividade complementar bem fácil, mas eu vamos conversar, acho que a gente pode trazer novas coisas com relação a isso. O Fernando comentou o outro Fernando aqui, com relação aos créditos, quando a gente passa os créditos docentes, todas as nossas disciplinas têm T, P e I, certo? O crédito é T mais P mais I, que vai no histórico do aluno. Agora, para o crédito docente, que é passado pela reitoria, por exemplo, e para os centros, é T mais P, a teoria e prática, é só isso que conta. Concordo com o Fernando de que há uma diferença entre a graduação e a pós, na forma de contar os créditos. Eu vou levar isso para a minha equipe, Fernando, certo? Porque eu queria ouvir a minha equipe, que é quem trabalha todos os dias com essa questão dos créditos, sabe como é que funcionam os sistemas, como funcionam os históricos, como funciona toda a parte operacional, essa é uma questão operacional também. Eu vou conversar com a equipe para escutá-los, e se for tranquilo, a gente eventualmente poderia tentar mudar isso daqui, mas eu gostaria de escutar os TAs da própria PG com relação a isso. Questão dos prazos levantados pelo Rail, eu vou rever. A qualificação, preocupação dos estudantes, eu acho que o Igor falou o ponto certo aí. O Igor falou que tem que falar o que é a qualificação. A qualificação pode ser várias coisas, não é aquela defesa dos seus resultados. Acho que a discussão aqui mostra bem claro isso, não é isso, não é esse o objetivo da qualificação. É outro estágio na formação do aluno, certo? Que devia ser considerado. Bem, eu acho que esses foram os principais comentários e nós vamos reformular esse documento. Eu acho que temos bastante subsídios, a discussão foi bastante proveitosa e certamente vai haver mudanças para a próxima sessão. Ok?
Obrigado, Dalpian. Então, eu acho que o documento aí com as sugestões e novas redações vão para a ordem do dia da próxima sessão. Obrigado. Professor Cláudio.
Pelo jeito, eu cheguei no momento certo. Né? Bom, o próximo assunto é o calendário desse conselho para o ano de 2015. A relatora é a chefe da Secretaria-Geral.
Bom, o calendário está aí exposto, todo mundo já deve ter dado uma breve olhada. Existem duas sugestões que nós pensamos melhor e eu gostaria de colocar para o Conselho decidir. A primeira seria com relação ao mês de abril. Né? A reunião, a sessão ordinária está marcada para o dia 7, mas estamos sugerindo, eu e as meninas da Comissão de Conselhos, que seja para o dia 14 a mudança. explicação disso é com relação ao mandato dos conselheiros novos. Os atuais conselheiros têm seus mandatos, seus mandatos até o dia 11, sendo que essa 7 de abril seriam vocês ainda, né, os membros eleitos. Então, mudando para o dia 14, já são os novos. Isso evitaria que os novos perdessem, né, um prazo, porque a gente sempre considera a instalação dos conselhos como mandato. Não o início deles, mas sim a posse deles, mas sim a instalação dos conselhos. Então, eu gostaria de sugerir, no mês de abril, mudássemos para o dia 14. E é claro que as demais datas também seriam mudadas no caso do mês de abril. Dia 7 seria o envio da pauta, dia 31/3 o prazo limite. Sempre uma semana antes. E a outra sugestão, e aí eu gostaria de colocar para o conselho, seria com relação ao mês de setembro. Por quê? Mês de setembro, essa data está no recesso. E já houve pedido de conselheiros para que não houvesse reunião marcada em recesso. Então, aqui não temos muitas opções, porque se colocarmos para o final de setembro, as reuniões de setembro e outubro vão ficar muito próximas. E também temos o Consune em setembro, na última semana. Então, eu gostaria de ouvi-los, né, ver se tem alguma sugestão melhor para setembro. Poderíamos não ter reunião do CONCEP em setembro, seria uma alternativa. Ou uma outra alternativa seria colocar mais para o final do mês, mas aí ficaria bem, como eu disse, pouquíssimo tempo entre uma reunião de setembro e outubro. Ok? E as demais datas estão ok, de acordo com o calendário já aprovado do Consune e também de acordo com o calendário acadêmico. O único conflito que deu realmente foi em setembro. Obrigada.
Você gosta de discussão?
Eu tenho uma dúvida. Quando que assume o novo conselho? Quando que é essas eleições? Onze de?
Professor Itana, eu não entendi a sua pergunta, professora. Eu
queria saber quando assume o novo conselho.
Quando assume o novo conselho, o conselho dia, o mandato de vocês é dia 11 de abril. Então, a próxima terça seria dia 14. Por isso que eu, sim, até março, fevereiro, vocês, sim, essas reuniões, vocês participam aí.
Bom, não tem grandes críticas. Maria Isabel, paciente comigo.
De setembro é a sessão ordinária do Consune. Como está tendo muita, sempre tem continuação, uhum. Então já tem uma continuação marcada para o dia 13 de outubro.
É, porque era justamente essa a minha proposta, jogar o CONCEP, manter no dia 22 o CONCEP, uhum.
Sim.
E jogar o de outubro mais para frente, tendo em vista que o de novembro vai ser só no dia 17 de novembro. Na verdade, sim, a gente tem uma coisa espremida, uhum, setembro, outubro, com um grande intervalo outubro, novembro. Sim. Então, o que eu tinha pensado, a gente joga para cá um pouco, joga o outro também.
Sim.
E adequaria no que já está previsto, uhum, para novembro.
Sim, como o calendário do Consune já foi aprovado, né, poderíamos, na próxima reunião, fazer um informe apenas de alteração do mês de setembro para outubro. A continuação do Consune ficaria para o dia 6 e a reunião do CONCEP para o dia 13.
Para o dia 13.
Eu não vejo problemas.
Porque aí, assim, não supriria a reunião de setembro, que setembro, isso, costuma ser um mês, isso, com discussões, uhum, importantes, né? Que é a questão de calendário, aquela questão já prevendo o próximo, sim, ano, né? Então é um mês bem crítico. E também não ficaria essa coisa tão apertada ali, você teria um respiro no conselho, né?
Sim. A única coisa que não tem como, aí não tem como, eu gostaria de alertar os conselheiros, é que os passos anteriores, tanto em vida pauta como prazo limite, vão cair no recesso. Se mesmo assim os conselheiros acharem tudo bem, não há problemas, porque não tem como não ser dessa forma. Tá? Então, fica da seguinte forma. Em abril, então, ao invés do dia 7, fica o dia 14 de abril. E em setembro, ao invés do dia 8, 22, que aí já voltou, 22 de setembro, aí todo o restante para trás, uma semana e outra semana. E em outubro, ao invés do dia 6, dia 13. E também nós vamos adequar o envio da pauta para o limite.
Essa é a sua proposta, com certeza, não? Temos mais inscritos? Eu entendo que a Secretaria-Geral acatou a proposta da Maria Isabel, portanto não precisamos colocar ela em... Bom, estamos no expediente, mas considerando a natureza pacífica do assunto e que a única pauta, o único apontamento foi acatado, eu proponho que este assunto seja promovido para a ordem do dia. Primeiro, eu pergunto se o conselheiro gostaria de se manifestar sobre a proposta desse assunto e a ordem do dia. Não sendo o caso, coloco em votação a subida para a ordem do dia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam, abstenções aprovadas, estamos na ordem do dia. Na ordem do dia, alguém gostaria de se manifestar com relação ao calendário, com a modificação conversada? Não. Coloco então em votação a aprovação desse calendário. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam, abstenções aprovado. Vamos para o quarto assunto do expediente, que é a interposição de um recurso contra uma sanção aplicada pela Comissão de Transgressores Disciplinares Discentes da Graduação ao docente Gustavo Vieira Moreira. Eu entendo que o relator é o próprio Gustavo e ele está presente. Então, Gustavo, a palavra é sua.
Boa tarde. Bom, eu pretendo não ser tão repetitivo como ter me expressado da melhor maneira possível na carta que eu entreguei. Como eu digo na carta que eu coloquei no dia 24, eu não procuro, enfim, revisitar a punição ou a sanção que a comissão de transgressão acabou decidindo. Meu único ponto é como aplicar essa sanção. A sanção foi de uma suspensão de 30 dias e dentro do nosso calendário acadêmico de quadrimestre, eu acho que a suspensão de 30 dias ela acaba comprometendo o quadrimestre como um todo. Então, eu acho que a sanção ela tem dois pontos. Algo que não é tão mensurável para mim, que é, enfim, a exposição do meu nome nesse episódio infeliz. Então isso não dá para mensurar, mas a quantidade de dias dá, e dentro do nosso calendário acadêmico, 30 dias de suspensão acaba se convertendo em um período maior, porque acaba comprometendo 75% de frequência que são exigidos nas disciplinas. Então é basicamente isso. Não tento questionar o julgamento que foi feito e também não espero dar retrabalho para esse conselho para revisitar o processo. Meu único ponto é com relação à aplicação dessa suspensão. Não estou me furtando a cumprir a sanção, mas gostaria de cumprir exatamente os 30 dias, não comprometer, no caso, o quadrimestre.
Obrigado, Gustavo. Entendo que o presidente da referida comissão está presente, então eu gostaria de ouvir o depoimento do professor Fernando.
Bom, na verdade, como ele não está questionando a sanção, né, então, na verdade, acho que ele propõe uma solução para o modo de aplicação da sanção, que passa a ser, de fato, uma deliberação desse conselho, né, não seria uma decisão da comissão. Quer dizer, a comissão tomou a decisão pela suspensão de 30 dias, tendo em vista o histórico do processo. Não sei se todos os conselheiros viram, né, mas trata-se de um caso de documento falsificado junto à Prefeitura de São Caetano, por conta do auxílio que a Prefeitura concede. Enfim, apesar de toda a explicação que ele fornece, mostrando, né, que, enfim, não tinha uma intenção disso, daquilo, né, ele admitiu, né, que houve uso do documento. Então a gente entendeu que cabia essa sanção. nós temos uma faixa de 0 a 90 dias de suspensão, né? As penas que nós podemos aplicar vão de advertência, suspensão de 0 a 90 dias e expulsão. Então a gente entendeu, né, que não era o caso de uma suspensão maior, né? Como seria se tivessem talvez outros artifícios, né, outros requintes na falsificação. Tinha alguns atenuantes, né, como o fato de haver uma greve dos servidores no período, que dificultou a obtenção do atestado aqui na faculdade. A gente entendeu que 30 dias era uma dimensão adequada, né? Mas a demanda dele não é no sentido de revisar a sanção, e sim no sentido de estudar uma aplicação, pelo que eu entendi, né, da demanda, que fosse parcialmente no recesso e parcialmente. Acho que a única maneira de solucionar seria fazer os 30 dias pegando o recesso. Né? Quer dizer, porque aí pegando o recesso, pegaria só 15 dias, por exemplo, do período letivo, e com isso ele não perderia necessariamente o período letivo. Então acho que essa é uma decisão que cabe ao conselho. Né? Quer dizer, de fato, não sei o que os outros conselheiros pensam disso, se é. Né, quer dizer, quais seriam os mecanismos cabíveis, enfim, acho que talvez seria interessante ouvi-los a esse respeito.
O assunto está em discussão. Pera.
Eu não sei, mas já caiu problema semelhante aqui, certo? Então, a minha proposta seria mudar o regimento de punição mesmo. A gente sabe, sei lá, pune um quadrimestre ou só 10 dias e não ter essa. Porque qual a diferença de punir, então, como que é 30 dias ou 38 dias ou 40 dias, né? No fim acaba pegando o quadrimestre. Então a gente devia tentar fazer de 0 a 10 dias e aí o quadrimestre inteiro, ou dois quadrimestres, ou. Porque eu acho que a punição, a gente não sabe aqui qual que é o caso, então a gente não vai rejulgar isso daí, né? Então qual é a intenção da comissão ao punir 30 dias? Então essa intenção tem que ser explícita, e eu acho que a gente sabe, né, qual que vai ser a punição. Então eu acho que deveria ficar ali naquele julgamento, isso para casos gerais, né?
Vamos fazer um bloco.
Tá. Não, eu concordo com o que o Pedro falou. Eu me lembro, inclusive, uma pena que o Raio não está aqui, porque a gente discutiu muito sobre o tamanho das penas, como mensurar as penas, né? Então fica muito confuso saber se a comissão queria realmente perder o quadrimestre ou aplicar uma suspensão de 30 dias. Então eu concordo com a sugestão do Pedro, que volte, talvez passe nesse conselho, o que é a pena, a gente faça essa discussão de que penas uns ocorre, qual que é o tamanho dessa pena, se perde ou não perde o quadrimestre, mas a gente tem que resolver esse caso, né? Então, se a comissão não pensou na perda ou não do quadrimestre, que foi o que eu entendi do professor Fernando, eu encaminharia para que ele não perdesse o quadrimestre, né? X dias que fosse o equivalente a ele não perder o quadrimestre, porque na minha percepção é uma pena muito maior. Você pode perder, ter suspenso em janeiro, não perder nada. Agora, perder um quadrimestre é muito grande. Como eu acho que eu entendi da fala que não era esse o espírito, mas sim punir, ele mesmo reconhece, eu tenho esse encaminhamento. Dois encaminhamentos. Um, que a gente não fique toda hora fazendo essa discussão aqui, que a comissão pense um pouco sobre isso, a gente aprove, pronto. E dois, que nesse caso ele seja punido no número suficiente de dias para não perder o quadrimestre.
Quando você levou uma acusada, né?
Bom, os dois que levantaram a mão um segundo antes de mim, basicamente, né, esgotaram o que eu já ia falar. Exatamente, estou aqui com uma tremenda sensação de déjà vu, né? E enquanto tiver essa regra de 30 dias, nós vamos continuar recebendo alunos aqui com apelações desse tipo, né? Então, naquela instância anterior, não sei se foi a primeira ou já era alguma repetição, né? Mas é isso, foi extensamente discutido esse problema de que enquanto se mantiver essa regra de 30 dias, vamos ter esse problema, está tendo que sempre discutir aqui, né? Então, vou conclamar e me juntar ao coro aqui, né, das pessoas, que se veja qual é o procedimento, o que precisa ser mudado, né, para o mais rápido possível a gente adotar, né, uma escala de penalidades que passe, né, de alguns dias que não comprometam quadrimestre para, em seguida, virar quadrimestres. Um quadrimestre, dois quadrimestres, três quadrimestres, eventualmente suspensão, expulsão, etc. Né? Então, para mim, esse ponto. Agora, no caso específico aqui, eu não vi, né, o processo todo, aí eu já vou aproveitar a palavra e dar a minha opinião pessoal aqui, né? Num caso genérico, sem saber os detalhes, para mim, um caso de falsificação de documento, caberia sim uma suspensão de quadrimestre. Eu acho que você dá suspensão de 15 dias no recesso para um caso de falsificação não é uma sinalização que eu gostaria de ter para os alunos. Eu acho que é importante que os alunos entendam a gravidade dessa falsificação. Então, eu acho que um quadrimestre é, sim, uma penalidade bastante cabível para a falsificação.
Maria Isabel?
Informar os conselheiros, na verdade, foi criada uma comissão que por 3 meses, né, Fernando? 3 meses nós nos debruçamos sobre o regimento destas comissões, destas por quê? Não só de graduação, como pós-graduação e extensão. Então, nós já solicitamos uma reunião para apresentarmos, né, o fruto desse grupo que foi constituído. Eu participei como membro da extensão e também como na época participei muito daquela discussão que tivemos no último caso. O professor Fernando também, como membro da comissão da graduação, tivemos a Thalita da pós-graduação que participou desse grupo, o Sérgio da graduação como memória do que vinha acontecendo, né, nos últimos anos. Então, sim, esse grupo foi feito, nós temos um estudo para apresentar à comunidade. Na verdade, nós estamos esperando este momento de fazer a apresentação desse documento. Ele está finalizado já. Foi, né, discutimos, conversamos muito sobre ele, as formas de penalização, o que o nosso regimento da instituição permite, porque ele nos amarra muito. Nós tínhamos muitas ideias que elas não se podem aplicar em função do nosso regimento. Então, isso que eu venho trazer. Eu acho que, assim, mais uma vez, é um caso que, no meu entendimento, ele é muito grave. Ele é um tudo bem, às vezes este momento pode não ser tão grave, mas, assim, ele expressa algo que pode ser mal interpretado na comunidade, como foi naquele outro caso. O meu entendimento também era esse, que, dependendo do nosso posicionamento, isso poderia ser mal interpretado. Mas, assim, eu só pedi a palavra mais mesmo para falar que houve esse esforço, nós elaboramos uma nova proposta e uma proposta que abrange os 3 níveis de ensino na instituição, né? A graduação, a pós-graduação e a extensão. Não está exclusivo. E que, justamente, agora nós estamos esperando e até deixo, né, para a mesa, nós já fizemos esse pedido para apresentar o fruto desse trabalho. Né, nós éramos 6 pessoas trabalhando nessa comissão e que ele está concluído, está nesse ponto, está no ponto de apresentarmos e aí sim, apresentado, trazer para os conselhos para análise e votação.
Conselheira Lúcia.
Eu estou entendendo, pelo que você falou, que a comissão, quem avaliou o caso, teve que se restringir.
Reveja-se a metodologia, reveja-se as penas e tudo mais. Eu vim trazer que não, isso já foi revisto, né? Foi constituída uma comissão, foi isso que eu falei, foram 6 pessoas... que envolveram a graduação, a pós-graduação e a extensão. Eu era um membro, assim, tanto era uma memória de toda aquela discussão que nós tivemos no CONCEP, como também membro da extensão. Eu estava pelos dois lados. Mas que, assim, a gente está esperando apresentar esse documento. Na verdade, essa questão de rever as possibilidades de pena, as possibilidades de encaminhamento, isso está revisto. Então está no ponto da gente trazer isso. Então é um outro trabalho. Tá. É que no caso, o Fernando, ele está nos dois grupos. Ele está tanto na comissão de transgressões, quanto nesse grupo de trabalho, nesse grupo de estudo, que reviu o regimento das comissões de transgressão.
É isso que...
Ainda não, porque ela
é, então, não, então tá a válida. Pergunta agora é para o Fernando, porque eu queria colocar alguma coisa, mas eu precisava ter certeza do que realmente a comissão acha que restrita ao regulamento, ela puniu excessivamente o caso, ou ela concorda que deve ser 30 dias? Porque eu estou entendendo isso. Ela não pô, ela não, quis eu... menos e não conseguiu?
Não, não, ela quis 30 dias.
Então gente, eu acho
que... a questão é a seguinte, de fato, né, a gente não se colocou nem na comissão, nem no regimento, né, e eu não me lembro dessa discussão do CONCEP. Talvez eu acho que eu não estava presente nesse dia, ou foi antes de eu assumir, não sei. Porque eu realmente não me recordo dessa discussão específica. Porque, na verdade, tem o seguinte, né, quer dizer, se a portaria sai, vira uma questão de acaso. Né, acho que esse é o problema. Quer dizer, se a gente dá 30 dias e a portaria sai no meio do quadrimestre, o aluno perde o quadrimestre. Se a gente dá 30 dias e a portaria sai no meio do recesso, por exemplo, ou no finalzinho do quadrimestre, de tal maneira que ele ainda, né, não chega a perder, então vai ser uma questão de acaso, de coincidência, de quando caiu, se implica ou não a perda. Então acho que a questão, e talvez a gente precise incluir isso no regimento, né, seria necessário tomar a decisão tendo em vista, né, o momento do quadrimestre. Porque eu acho que o caso mais geral nessa é justamente um caso de falsificação de documento, né, que é um caso grave. Né, por mais que tenha atenuantes nesse caso, acho que é um caso grave, portanto, tem uma questão de como a gente sinaliza, né, o julgamento de um caso de falsificação de documento para obtenção de bolsa, etc., né, que foi o caso. Enfim, então...
Então, eu acho que nós temos um primeiro encaminhamento aqui, que uma encomenda do Conselho para a Comissão de Transgressões que estude e, se necessário, revise seu regimento para eliminar esse elemento de acaso. Não? Feito esse encaminhamento, eu peço que as manifestações dos próximos inscritos se limitem ao caso em pauta, que é o caso desse aluno específico, que é a questão mais geral das regras, será tratada como esse encaminhamento na comissão. A próxima inscrita é a conselheira Andréa. De ordem, por favor.
CEP, ele pode, vamos dizer, pelo regimento geral, cabe ao CONCEP julgar um recurso. Né? Mas o recurso, em princípio, né, por isso quando eu iniciei, eu falei, bom, isso é uma questão que está em discussão aqui, porque ele não está pedindo uma revisão da decisão tomada pela comissão, propriamente dizendo. Ele está pedindo que o Conselho mude a data de incidência da punição. Minha questão é, será que o CONCEP pode fazer isso, segundo o próprio regimento da universidade, ou uma vez que ele aceite a decisão da comissão, ele tem que aceitar também a data em que a portaria saiu, ou seja, a decisão é não vamos mudar a portaria, né? E aí me parece que a decisão seria no sentido de que não cabe, né? O recurso não é cabível do ponto de vista formal mesmo.
Minha interpretação como leigo em matéria de direito, mas como presidente desse conselho, é que esse conselho pode sim. Esse conselho é o conselho superior da universidade, ele é superior à comissão de transgressões e ele é instância de recursos. Então, poderia, se for essa decisão da maioria dos conselheiros, esse conselho mudar a data de início. Essa é a minha interpretação. O conselheiro.
Acho que todos os casos, eu sempre falei que eu continuo dizendo que fazer parte dessa comissão deve ser algo muito pesado. Sobre o caso, eu olhei o processo que antes da reunião, né? Eu acho que tá claro que foi falsificado, o docente alega que não foi ele o autor, né, da falsificação, mas está claro que o documento foi falsificado, né? Tem uma evidência bem clara disso. E agora também sobre a questão assim de quando da aplicação se suspende um quadrimestre, que no caso aqui, não é suspender um quadrimestre. É, você está matriculado em disciplinas agora? Em quantas? São 6 reprovações em disciplinas. Não é que ele está com a matrícula bloqueada por um quadrimestre. Ele está com 6 reprovações, 6 Os. Isso significa F e o CR. Então, assim, a suspensão não é assim, ah, você está simplesmente suspenso, você não pode fazer as suas atividades. Você tem uma punição que ela vai além disso, de você não poder exercer. Você está punido na sua vida acadêmica, no seu desempenho acadêmico. É isso o objetivo? Por isso que eu fico em questão, ah, é justo 30 dias? Talvez seja assim, porque está claro a falsificação do documento. O problema é essa implicação, não é só a implicação de um quadrimestre que o aluno deixa de cursar, é um quadrimestre em que ele é totalmente reprovado. É, e sobre a aplicação de se fosse num outro período do quadrimestre ou num período em que pegue um pouco do recesso, tem que ver, não pode também ser no fim do quadrimestre para ficar 15 dias no quadrimestre e 15 dias no recesso, porque senão fica bem nos períodos das avaliações e que aí a pessoa também seria reprovada em todas as disciplinas, né? Então, como fazer isso também seria no começo, pro fim do próximo recesso e começo do próximo quadrimestre? Como fazer isso? Eu também tenho as minhas dúvidas.
Pode pedir uma parte para ela, para ver como ela. Com ela. O Gustavo vai ter a palavra depois. Temos mais 2 inscritos.
É só uma parte, ele pode trancar o quadrimestre.
Nós temos mais 2 inscritos, depois a palavra volta para o Gustavo. Vinícius?
A situação que a gente tem é que ele tem uma punição de 26 créditos em 1, se ele, a não ser que ele opte por trancar o quadrimestre e perder 26 créditos, por uma decisão que não foi tomada pela comissão. A comissão decidiu não punir ele por um quadrimestre inteiro. Essa é a questão. Aí você fica com uma questão de aleatoriedade na punição. Isso não faz sentido você, da gravidade da punição variar com a data da reunião da comissão, que com a demora na emissão do boletim de serviço, né, que ele pague essa punição em várias partes, se for necessário.
Conselheiro Dapian, nós temos depois do Dapian o Gustavo e em seguida já 2 conselheiros que vão se inscrever pela segunda vez, então eu vou encerrar as inscrições durante a fala do Dapian.
Alô. Eu acho que a fala do Pedro, do Marcão, logo no início, já relato mais ou menos o que eu gostaria de falar. Veja, a suspensão durante 30 dias, a suspensão durante o recesso, certo? Eu acho que se poderia dar uma sugestão à comissão é suspensão em dias letivos, ok? Então, entrou o recesso, passa para o próximo quadrimestre, continua, entendeu? Afinal, é uma pena. A pena, ela dói, né? Então, não tem... Eu acho que devia ser mantida a decisão da comissão, da forma como a comissão decidiu, dentro dos períodos declarados pela comissão. Não é uma coisa simples, é uma coisa grave. Eu acho que devia ser mantida assim a pena. Nessa característica.
Gustavo?
Só como eu havia dito na minha primeira fala e eu digo na carta, eu entendo a gravidade da situação. E eu não sei se todos os conselheiros chegaram a ver o processo. E, pelo menos no meu depoimento à comissão, eu falei que, apesar de não ter sido o autor da falsificação, a situação precisa ser esclarecida e precisa ser resolvida. E perante a faculdade, eu tenho que ser responsabilizado sobre o que aconteceu. Isso eu tenho consciência e até expus isso para a comissão, que eu entendo a gravidade e que se alguém, para a comunidade, para a universidade, precisa ser responsabilizado, esse alguém sou eu, porque não tem sentido a faculdade fazer alguma sanção com a prefeitura, ou, enfim, o que quer que seja. Eu entendo que a cara do processo aqui dentro sou eu e eu que preciso ser responsabilizado. Porque eu não quero uma redução, não quero cumprir só 20 dias ou só 15 dias de suspensão. Eu quero cumprir os 30 dias de suspensão, mas os 30 dias somente. A questão de 15 dias no recesso, 15 dias dentro do quadrimestre letivo, pode, não sei, 20 dias no quadrimestre, 10 dias no outro, e que essas datas podem acabar pegando provas e avaliações, e que eu faça, mas não seria o quadrimestre inteiro, e nem todas as disciplinas. Seria uma ausência, não comprometeria todo o quadrimestre, eu cumpriria os 30 dias, de fato, de suspensão, que foi a sanção imposta pela comissão, e caso eu perdesse avaliações, provas, enfim, eu veria como eu faria, sub, exame, o que quer que seja. O meu ponto somente é dos 30 dias dentro de um quadrimestre acabam se convertendo em mais dias. Não vão ser só 30 dias. Os 30 dias se tornam 90 dias, um quadrimestre inteiro. É esse meu ponto. Eu não quero a revisão, não quero reabrir e rediscutir e dar um retrabalho à comissão. Meu ponto é somente esse. Cumprir o que foi determinado pela comissão. Nem mais e nem menos.
Nós temos mais 3 inscritos agora e as inscrições estão terminadas. Eu queria te parabenizar, Gustavo, pela sua postura madura, serena. Mas uma postura serena hoje não desfaz os atos. E realmente a matemática, a álgebra dessa dosimetria aqui é complicada, porque uma pena de 30 dias fora do quadrimestre se converte efetivamente uma pena menor. E uma pena, como o Gustavo da Pena falou, e uma pena de 30 dias no quadrimestre se converte efetivamente uma pena maior. Não me parece existir um mecanismo que faça com que 30 dias sejam 30 dias mesmo, dependendo da data de entrada, ou vai ser mais ou vai ser menos. Porque ou nós vamos ter uma suspensão completamente inócua, suspensão nas férias, ou nós vamos ter uma suspensão que acaba pesando por muito mais que 30 dias. Essa é uma questão cuja álgebra eu não vejo como escapar. É uma parte? Fala.
Eu acho que o próprio aluno deu uma ideia. Ele mesmo quer sofrer a sanção, certo? Sofrer a sanção realmente é durante o quadrimestre. Será que a gente poderia fazer 15 agora e 15 depois, como ele sugeriu? É estranho, mas é uma forma da gente. Mas é uma forma dele ser punido sem perder o quadrimestre com R, ou trancando. No meu ponto de vista, trancamento não configura punição, porque alguém ser preso porque cometeu um crime, ele foi tirado da liberdade, certo? Então, eu não sei, se ele pedir trancamento, não é que ele foi punido também. Ele tem que perder dia de aula letivo. Não sei. É uma sugestão que ele falou e eu achei razoável. Não sei.
Eu cheguei a aventar essa possibilidade, mas só tem uma questão que é a seguinte. A questão é, 30 dias é razoável, que é o que a comissão colocou, e o aluno sequer discute a razoabilidade disso. Agora, usando até o teu exemplo, se eu for preso durante 30 dias, eu vou ter perdas muito maiores do que os 30 dias. E eu assumo as consequências dessas perdas todas. Não dá para eu negociar, olha, aqui eu vou, divide aí para eu não perder o fundo de garantia, o direito a tirar minhas férias. São as consequências. Eu concordo que cabe uma discussão com relação à dosimetria das penas e tudo mais e tal, para a gente não ficar nesse meio de caminho. Eu acho que de 0 a 90 nós podemos falar 10, passou de 10 vai ser 90 e acabou. mas fica mais claro. Mas, de fato, o que está acontecendo, dada a gravidade da situação, ninguém está dizendo para não apenar. E aí, assim, junto com a pena, vem todas as outras consequências. Eu tenho danos em casa, eu tenho danos no trabalho, eu tenho danos na escola, eu tenho danos na minha relação, eu tenho danos. E eu assumi esse risco, né? Infelizmente.
Nós temos dois pedidos de apartes.
Só um comentário. Mantendo a analogia que vocês estão usando, 30 dias de prisão não viram 90 por burocracia, por causa da burocracia interna do fórum. Entendeu? 30 dias são 30 dias. E tem que ser cumprido só 30 dias. É o
Bom, Fernando?
Deveria. O que eu queria comentar, me parece, né, que juridicamente não faz sentido, né, você distribuir um pouco na linha do que você estava dizendo. O Regimento Geral ele se inspira na Lei 8.112, né, que é a Lei dos Servidores Públicos, que é a lei que também nós devemos seguir por analogia, isso foi até uma recomendação do procurador. Né, então, me parece que nunca houve. Né, teria que ver se existe alguma jurisprudência dizendo, né, de algum caso em que a pena foi aplicada fracionada. Eu acho que não. Isso que eu imagino. Quer dizer, do modo como a coisa correu até aqui, quer dizer, teria que ser portaria 30 dias. Mas eu acho que a gente deve incluir no regimento, quer dizer, a ideia é justamente de que a pena de suspensão tem que ser durante o período letivo, senão ela não faz sentido. Né? De fato...
Bom, nós temos mais três inscritos e eu peço que os três fiquem rigorosamente dentro do limite de 3 minutos. Conselheira Lúcia?
Tá ligado agora? Gustavo, infelizmente, eu acho que a gente, ou felizmente, a gente não tem que dar nenhuma manifestação agora vendo um caso específico. Não é o caso de ser você ou ser o momento que nós estamos. Na verdade, nós temos uma comissão que avaliou, deu 30 dias e cabe a gente, ou a gente acha que a comissão não foi capaz, por algum motivo qualquer, resolver isso da melhor forma possível, então a gente aceita um recurso, ou então a gente simplesmente diz que é para aplicar. Eu acho que não tem meio termo. Eu acho que, do jeito que o professor Dácio já falou, o professor Dapian, a punição vem e ela tem que ser exercida na hora que veio. Infelizmente, eu acho que isso aí pode complicar o teu semestre, o teu quadrimestre, mas isso é uma coisa que... É 30 dias, a comissão deu 30 dias, é 30 dias, acho que não, a gente tem que começar a respeitar as comissões que definem alguma coisa, porque não, pelo que eu estou entendendo, é aplicar, não tem choro nem mel.
Fernando, aí, abre mão da sua fala, conselheira Silvana, abre mão da sua fala. Eu passo a palavra para o aluno Gustavo, para as suas considerações finais.
Sobre a questão dos 30 dias, no caso, quando a portaria sair, é bem provável que ela acabe pegando o próximo quadrimestre. Acredito que para esse quadrimestre não tem mais essa possibilidade. Mas pegando o próximo quadrimestre, eu trancando o quadrimestre,
Já.
Ela tá, e aí, mas no caso, quando ela entraria em vigência? Quando a suspensão de fato começaria? Minha dúvida é essa. Porque, por exemplo, eu posso então simplesmente trocar, trancar o primeiro quadrimestre e tudo bem, eu perderia o quadrimestre, mas eu ainda interpreto que eu não estaria cumprindo os 30 dias de suspensão. Eu teria que ser penalizado dentro de um quadrimestre com 30 dias de suspensão. É aquela coisa, eu acho que eu me sinto um pouco jogando com o sistema. Eu empurrei a decisão até o início do próximo quadrimestre, eu tranquei o quadrimestre e eu não vou cumprir, porque eu vou estar com o quadrimestre trancado e não vou ser penalizado no meu quadrimestre com 30 dias. Hoje.
Então, na próxima, a partir da próxima sessão, já começaria a minha suspensão. É isso. Então, no caso, pegaria uma parte do recesso. Não, pegaria... Não, pegaria...
Não, vamos esclarecer isso. A suspensão começa na data da publicação da portaria no boletim. Então, a princípio, a portaria já foi assinada. Ela só não foi publicada. Ela não foi publicada porque você entrou com recurso,
certo,
aqui.
Correto.
Então, a publicação está suspensa. Ela está suspensa, mas está suspensa. Então, mas... Bom, colegas, acho que esse assunto vai para a ordem do dia da próxima sessão. Eu não vejo que temos condições de amadurecer esse assunto hoje suficiente para promover ele para a ordem do dia da sessão de hoje. Isso vai para a ordem do dia do próximo conselho e, portanto, a punição continua suspensa até essa próxima reunião. E já temos também uma agenda para a comissão. Isso esgota nossa pauta, mas nós temos um pedido do conselheiro Saulo de usar os últimos 2 minutos para um comunicado relevante.
Alô? Então, mais uma... Enquanto estava no meio de discussão, um aluno veio procurar aqui. É só um informe, mas é um pouco chato. Mais uma vez, um docente... deixou de entregar as notas de uma turma, no caso, projeto dirigido, e esse docente em questão, ele já repetiu isso várias e várias vezes. Ou seja, a punição aplicada foi mesmo aplicada? Eu estou vendo aqui, por exemplo, no caso do aluno, que ele está sofrendo punição, mas isso teria que vir uma via de mão dupla. Se nós sofremos, se os TAs sofremos punições, os docentes também têm que sofrer punições. Eu acho isso um pouco complicado.
Para responder a sua pergunta, se a punição foi aplicada ou não, você vai ter que informar o nome
da pessoa. No caso, foi a professora Adelaide. E isso eu acho um pouquinho complicado, que isso já foi citado várias vezes aqui, e até mesmo na sessão do Concep que eu assisti antes de ser conselheiro, isso já estava em pauta. Pessoal, estava todo mundo reclamando sobre o assunto. E eu gostaria que isso fosse registrado em ata, só para constar. Tudo bem?
Nós temos uma moção de repúdio recentemente aprovada na CG com relação a essa docente. Mais uma vez, a gente discutindo este ponto neste conselho.
Então, sem entrar no mérito dessa questão, que eu acho que não é agora o momento para entrar no mérito, eu vou responder à pergunta do conselheiro Saulo sobre a aplicação ou não da punição, com relação à primeira vez que esse assunto passou aqui. Ainda na gestão do reitor Val, quando foi aberto um PAD, esse PAD encerrou trabalhos, se não me engano, primeiras semanas do meu mandato, e ele encerrou com uma possível falha no seu procedimento, que foi apontado pelo procurador, que a docente acusada não foi ouvida porque ela não participou de nenhuma das interrogações, de nenhuma das tentativas da comissão de ouvir ela. Então, todo aquele processo aconteceu sem alguma manifestação pessoal dela. Isso, a comissão terminou ainda assim seus trabalhos, recomendou de fato alguma punição, mas o procurador Reginaldo recomendou a mim como reitor de não acatar a sugestão dessa punição, porque a professora não se manifestou, por mais que tenha sido por vontade dela ou não, mas ela não se manifestou. Então não acatei. Mas eu abri um novo PAD com uma nova comissão, 3 novos professores, para investigar exatamente o mesmo assunto, que ela não tinha prescrito ainda. E nesse novo PAD, que ainda está trabalhando, exatamente o mesmo assunto está sendo investigado. E se a professora, mais uma vez, não colaborar, não fazer nenhum depoimento, não tem mais como não acatar o resultado dessa segunda comissão. Então, esse é o status, não, desse assunto. Bom, obrigado a todos. Está encerrada a sessão do Conselho de hoje.